Boa noite a todos. Solicito ao secretário que se proceda a chamada, senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilendo Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, havendo o número regimental, declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 28/8/2017. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 25ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 452 a 473/2017, requerimentos de número 176 a 181/2017, de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de resolução número 02/2017 concede medalha a Ana Amélia Carneiro de Mendonça a Rita Maria Góes de Moura, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de resolução número 03/2017 concede homenagem especial a Santos, a Santino Evaristo, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Projeto de resolução número 04/2017 concede mérito educacional a Luiz Cláudio Neri Procópio, de autoria do vereador Átilas Dias de Moraes. Projeto de resolução 05/2017 concede mérito comercial ao Bar Cachoeiras, representado por Hélio Cipriano de Oliveira, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de resolução número 06/2017 concede medalha Francisco Homem del Rei ao prefeito municipal Alexandre Silva Salvador de Oliveira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de resolução número 07/2017 concede homenagem talento itabiritense à dupla Nando e Vandinho, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de resolução número 08/2017 concede título de cidadão honorário ao deputado estadual João Vitor Xavier Faustino, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos. Projeto de resolução número 09/2017 concede homenagem especial à Sociedade Protetora dos Animais Vida Animal, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de resolução número 10/2017 concede mérito educacional a Ana Góes Conrad, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de resolução número 11/2017 concede honra ao mérito ao deputado federal Diego Leonardo de Andrade Carvalho, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de resolução número 12/2017 concede mérito empresarial a Luciano José de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de resolução número 13/2017 concede mérito comercial ao restaurante e churrascaria da Celinha, representado por Hilda Marques Ribeiro, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de resolução 14/2017 concede mérito empresarial a Jacinto Costa Coelho, de autoria do vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 46/2017, que cria o Conselho de Política sobre Drogas e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. E veto autógrafo de lei número 28/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de pagamento de tarifa ao Serviço de Transporte Coletivo Intramunicipal ao trabalhador desempregado que estiver sob assistência do benefício de seguro-desemprego e da outras providências, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. fizeram uso da tribuna os vereadores Leandro Silva Marques, Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira do Santo, Átila Dias de Moraes, Rosilene do Carmo Cardoso, Edson Gonçalves Júnior e Renê Américo da Silva. Todos os vereadores manifestaram a irreparável perca de Júlia Gomes Altino Alves Cruz, filho do ex-vereador Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, manifestando os votos de pesar. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 34/2017 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Seria contra, vai ter que fazer uma correção. Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Maximiliano, Renê e Rodrigo. E 4 votos contrários. Denilson, Leandro, Ricardo e Rosilene. Os pareceres da comissão especial da comissão foi aprovados e o veto autógrafo de lei 28/2017 foi aprovado por 12 votos favoráveis. Os pareceres das resoluções foram aprovadas e os respectivas resoluções de número 2/14/2017 foram aprovadas por unanimidade através da votação nominal. O novo projeto de lei 46/2017 foi encaminhado às comissões para estudos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lido e aprovado, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, só para discussão, tem que fazer a ressalva da onde que o projeto de lei número 34, ele foi reprovado com 8 votos, né? E favoráveis que tiveram só os 4 votos, com essa correção.
Senhor presidente, só aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedida. Ofício número 195/2017, envia cópia das indicações número 452/473/2017 e requerimentos número 176/2017 a 181/2017. Ofício número 196/2017, votos de pesar em nome de todos os vereadores e servidores pelo falecimento da querida Júlia, filha do ex-vereador Ricardo Francisco. Correspondências recebidas. Ofício número 197/2017. Ofício do prefeito disponibilizando o plenário para audiência pública. Ofício 229/2017. Prefeito encaminha a resposta das indicações e requerimentos aos vereadores. Ofício 228/2017. Prefeito encaminha a resposta das indicações e requerimentos aos vereadores. Convite ao governador do estado, Fernando Pimentel, para inauguração da obra de melhoramento da rodovia MG-423, trecho Papagaios, Pitangui. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e comentários.
Vamos para as indicações do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a vossa excelência no serviço de mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que sejam feitas instalações de grades de proteção em toda a extensão do Rio da Carioca. Justificativa, para maior conforto e segurança das pessoas que transitam no local, evitando acidentes futuros. Senhor presidente, indica a vossa excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feito a revitalização da pintura nas quadras do poliesportivo da Carioca. Justificativa, pintura danificada correndo risco aos usuários. Senhor presidente, indica a vossa excelência na forma regimental solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja analisada a instalação de boca de lobo na rua Paulina Moreira do Carmo, próximo ao campinho de futebol no bairro Santa Rita. Justificativa: a pedido dos moradores, pois nas épocas de chuva estão causando muito desconforto à população, devido à enxurrada que desce e fica localizada nas extensões da rua. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência dos Serviços Mentais, solicitar o senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita a instalação de banheiros públicos na Praça 1º de Maio. Justificativa: para maior conforto e comodidade das pessoas que transitam no local. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017. Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Agora as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de incluir na campanha Itabirito Mais Limpa conscientização sobre os riscos e consequências das queimadas em lotes vagos, matas e em restos de lixo. Justificativa: as queimadas e incêndios florestais provocam prejuízo à fauna e à flora, reduzindo a cobertura vegetal, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias. O fogo também acaba levando para dentro das residências cobras, escorpiões, aranhas, ratos, entre outras espécies, que fora do seu habitat natural podem causar acidentes aos seres humanos. Além disso, provoca uma série de incômodos, como sujeira nas residências vizinhas aos lotes vagos, onde também são feitas essas queimadas. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, no forma de mental, que seja solicitado ao chefe executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, verificar a possibilidade de implantar ainda esse ano o programa Bolsa Atleta, como forma de incentivo aos esportistas de nossa cidade. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de colocar placa de proibido estacionar ao longo da rua José Sanz, localizado no bairro Boa Viagem. Justificativa: segundo informações dos moradores dessa localidade, os mesmos estão constantemente impossibilitados de saírem de suas residências com carro, devido aos carros estacionados nestas ruas. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nas formas de mentais solicitar o senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, realizar vistoria no telhado da Escola Municipal Laura Queiroz, a fim de avaliar a reforma do mesmo ou uma manutenção, para que nos períodos chuvosos não venham trazer transtorno aos alunos e funcionários da referida escola. Sala de reuniões, em 4 de setembro de 2017, Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mentais solicitar o senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, a extensão de rede de colocação de iluminação ou colocação de iluminação provisória no final da rua principal do Córrego do Bação, indo da antiga escola no distrito até o final do asfalto. Justificativa: devido a existir várias casas e até mesmo um estabelecimento comercial, solicitamos a iluminação para garantir maior segurança aos moradores dessa rua, conforme protocolo em anexo, feito por uma moradora da mesma rua. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a alteração do local dos quadros distribuição de telefonia que se encontram na rua Cornélio Pereira Lima, na esquina da praça do bairro Praia. Justificativa: segundo os motociclistas, os quadros de distribuição telefônica atrapalham a visão, podendo ocasionar acidentes. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, Átila Dias de Moraes, vereador. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, que seja feita uma drenagem no córrego que passa atrás da rua Angelina Salermo, 289, bairro São José. Justificativo, o córrego que passa no bairro tem causado diversos problemas nas residências próximas a ele. As residências do bairro têm ficado comprometidas, apresentando diversas rachaduras, trincas, em razão da erosão do córrego, colocando a integridade física dos moradores em risco. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, que seja aumentado o número de refletores na quadra de esporte do bairro Santo Antônio. Sala de reuniões, em 4 de setembro de 2017, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, a colocação de iluminação pública ao longo da rua estreita, no bairro Meu Sítio. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, vou estar lendo agora as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de poste na rua Simão Moreira da Silva, no bairro Santa Rita, conforme protocolo em anexo. Segundo os moradores, a rua é muito extensa e não possui o número necessário de poste com iluminação, trazendo insegurança aos moradores. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a viabilidade de um estudo sobre a melhoria na sinalização de trânsito da rotatória próximo ao poliesportivo Pedro Cardoso, que dá acesso aos bairros Nossa Senhora de Fátima, Capanema, Santo Antônio e Esperança. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação técnica sobre as condições do ponte e do mataburro da estrada da subestação para o condomínio Santa Clara, próxima à fazenda Aldo Braga. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, através da secretaria competente, acertar o campo de futebol do Mazagão com uma patrol e replantar toda a grama novamente. Trata-se de um pedido dos moradores do referido distrito. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o asfaltamento de todas as vias da Paina, localizada no distrito do Mazagão. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o recapeamento com asfalto da rua João Faria Gurgel, rua sem saída, no bairro Agostinho Rodrigues. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacência. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, que seja feita a iluminação no período da noite da área do Júlio Festo, pois o local é usado para atividades físicas e caminhadas. Essa ação trará mais segurança para os frequentadores daquele local. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da Secretaria Municipal de Esporte, a revitalização da pista de skate. Os praticantes desse esporte solicitam que, antes que haja uma intervenção, a Secretaria de Obra um espaço para que os usuários daquele espaço possam opinar sobre a reforma que é necessária, importante para a valorização do esporte. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017. Essas foram as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. requerimentos. Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência, nos termos de mental, que seja enviado ofício ao gerente de relações institucional e assuntos regulatórios da SPA Indústria Brasileira de Bebidas S.A., o senhor Rodrigo Sinomato, informando que o projeto de lei número 39/2017, que altera a lei municipal número 2853, de 28/12/2011, que autoriza o município a doar área para o terreno à SPA Indústria Brasileira de Bebidas S.A., estipulando o percentual mínimo de 80% de mão de obra de empregados residentes no município de Itabirito, em suas contratações futuras, estará suspenso de suas discussões na Comissão Indústria, Comércio e Mineração, pelo prazo de 30 dias, a contar da data de 28 de agosto de 2017, aguardando o retorno da empresa conforme reunião realizada com o presidente de comissão, o vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Endereço para envio, Avenida Engenheiro Alberto Zagotto, 252, Jurubatuba, São Paulo. Esse é o requerimento do vereador, sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, aquele Vossa Excelência dos termos de mentais, que seja encaminhado ao senhor prefeito a carta de um dos moradores do Morada Viva, justificativa. A carta relata sobre um desabafo onde a mesma busca ajuda para não perder o direito de morar, de moradia adquirido neste local. Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Requerimentos agora do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, aqui na Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAI solicitando uma avaliação do afundamento da pista da rua Padre José Torquato, na altura do número 536 e 524, no bairro Vila José Lopes. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor Presidente, aquele Vossa Excelência dos Recursos Mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite do secretário municipal de Educação que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre a reforma que vem sendo realizada na biblioteca da Escola Municipal José Ferreira Bastos. Existe um projeto para o referir da obra? Se positivo, encaminhar cópia. Quais os procedimentos estão sendo tomados para garantir a segurança dos alunos durante essa intervenção? Qual a previsão do término e custo da obra? Senhor Presidente, aqui na Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao senhor Gilberto Alves, cumprimentando-o pelo belíssimo trabalho comunitário que vem desempenhando junto às crianças e adolescentes do time da praia. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite dos presidentes dos conselhos municipais de Itabirito quem envia a essa Casa Legislativa as seguintes informações relativas ao conselho municipal que representa. O conselho está ativo, possui regimento interno, encaminhar cópia do decreto de posse dos conselheiros, informar a validade do mandato dos conselheiros e para quanto está previsto a próxima eleição, quanto e onde são realizadas as reuniões. O conselho é deliberativo ou consultivo? São muitos os projetos de lei que chegam a esta Casa de Lei, mas existem três que geram uma ampla discussão e uma análise técnica detalhada. O PPA, Plano Plurianual, que é um instrumento geracional de planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político. A LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que corresponde às metas e às prioridades da administração pública. E a LLO, a LOA, Lei Orçamentária, que é um instrumento de planejamento utilizado pelos governantes para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, levando em consideração a citação acima e que o planejamento do uso do dinheiro público e as prioridades devem atender os anseios da população. O Conselho participa ativamente na elaboração das diretrizes e propostas do PPA e da LDO. Se caso afirmativo, como se dá essa participação? Os conselhos exercem também um papel fundamental no gerenciamento dos fundos do conselho. Possui fundo municipal. Qual é a política que rege o fundo? A importância dos conselhos no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população e implementação de políticas públicas. Qual a participação e autonomia que o conselho tem à fixação dos critérios para aplicação dos recursos? Como são realizadas prestação de contas e em qual intervalo de tempo são feitas? Enviar cópia das prestações de contas dos recursos geridos, das atas de discussão e da ata de aprovação ou desaprovação das referidas prestações referente ao ano de 2014, 2015, 2016. Favor informar os conselheiros neste período e suas respectivas atribuições. Os conselhos apresentam pendência ou irregularidades, ou o município deixou de cumprir alguma exigência de alguns programas, que impossibilitou o recebimento de repasse financeiro nos anos de 2015, 2016 e 2017. Se caso afirmativo, favor citar o recurso perdido e quais providências estão sendo tomadas na regularização. As conferências são formas de reunir a sociedade civil organizada e o governo para debater e decidir as prioridades da política pública nos próximos anos. Houve a realização de conferência este ano? Ou quando será realizado? O Conselho está fiscalizando as deliberações das conferências anteriores? Quais foram efetivadas? Sala de reuniões, 4 de setembro de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Agora os projetos de lei em votação nessa casa hoje. Projeto de lei 42/2017 dispõe sobre os critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no município de Itabirito e da outras providências. De autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, em primeira votação. Projeto de lei número 43/2017 dispõe sobre a criação do programa Empresa na Escola no município de Itabirito. De autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira votação. Projeto de lei número 44/2017, institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas Municipais de Itabirito e da outras providências. De autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em primeira votação. Projeto de lei 45/2017, denomina a Rua do Loteamento Residencial Belo Monte neste município. De autoria do vereador René Américo da Silva. Em primeira discussão. Projeto de resolução número 02/2017 concede medalha Ana Amélia Carneiro de Mendonça a Rita Maria Góes de Moura, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em redação final. Projeto de resolução número 03/2017 concede homenagem especial a Santino Evaristo, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, em redação final. Projeto de resolução número 4/2017 concede mérito educacional a Luiz Cláudio Nery Procópio, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em redação final. Projeto de resolução número 05/2017 concede mérito comercial ao Bar Cachoeira, representado por Hélio Cipriano de Oliveira, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, em redação final. Projeto de resolução número 6/2017 concede medalha Francisco Homem del Rei a Alexander Silva Salvador de Oliveira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, redação final. Projeto de resolução número 07/2017 concede homenagem talento itabiritense à dupla Nando e Vandinho, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em redação final. Projeto de resolução número 8/2017, concede título de cidadão honorário a João Vitor Xavier Faustino, de autoria do vereador José Maria Gonçalves Santos, em redação final. Projeto de resolução número 9/2017, concede homenagem especial à Sociedade Protetora dos Animais Vida Animal, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Projeto de resolução número 10/2017, concede mérito educacional a Ana Maria Góes Conrad, de autoria do vereador Antônio Maximiliano Silva Barreta Fortes, em redação final. Projeto de resolução número 11/2017, concede homenagem, honra ao mérito a Diego Leonardo de Andrade Carvalho, de autoria do vereador René Américo da Silva, em redação final. Projeto de resolução número 12/2017, concede mérito empresarial a Luciano José de Oliveira, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em redação final. Projeto de resolução número 13/2017, concede mérito comercial ao restaurante Rascaria da Celinha, representado por Hilda Marques Ribeiro, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, em redação final. Projeto de resolução número 14/2017, concede mérito empresarial a Jacinto Costa Coelho, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso, em redação final. Projeto de lei número 47/2017, declara de utilidade pública a associação Rompendo Barreiras, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, matéria nova nesta casa. Projeto de lei número 48/2017, denomina o Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, de Maria Loura, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 49/2017, autoriza a instituição do Programa Municipal a preparação para ingresso no curso superior para estudantes de baixa renda no município de Tibirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, matéria nova. Senhor presidente, essas foram as indicações, os requerimentos e os projetos de lei que trata da matéria da ordem do dia.
Vamos agora para a segunda parte do trabalho. Solicito o secretário verificar o livro Palavra Livre e oradores inscritos.
Assim, senhor presidente. Até brincadeira, mas tá bom. Geraldo, Edson, Renê, Ricardo, Rose, Max, Arnaldo e Rocha.
Com a palavra, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, só mesmo deixar uma boa noite a todos aqui, ao Rodrigo, ao senhor, a todos os vereadores. Eu vou me abster da minha palavra. Tá bom?
E vamos ouvir a palavra agora ao vereador Dr. Edson Gonçalves.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, público presente, boa noite.
Boa noite.
Eu gostaria de falar aqui nessa noite, nessa última sexta-feira, nós tivemos prestigiando lá na Casa de Cultura os 26 anos dessa instituição que tanto engrandece a nossa cidade. E a gente teve a oportunidade de participar juntamente com a equipe da Casa de Cultura, de um projeto chamado Projeto Cine dos Inconfidentes, e que está na frente desse projeto é a Tatiana Barten, e foi realizado um belíssimo trabalho, a mostra de alguns curta-metragens, apresentações com bandas aqui locais, e tivemos a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, do ator André Ramiro, que participou do filme Tropa de Elite, contando as suas experiências e motivando os jovens alunos, estudantes, tanto do Ateliê de Artes quanto da Casa de Cultura, sobre essa questão da parte artística, do mundo cultural. Então foi importante esse bate-papo, onde ele pôde passar as suas experiências, onde ele pôde inspirar as nossas crianças, os nossos jovens, falando das dificuldades que ele enfrentou no início de carreira, por ser negro e também por vir de uma comunidade pobre, por trabalhar até os 26 anos, como ele destacou, como porteiro de um cinema, mas com garra, com motivação, com força, e com muito estudo e dedicação, ele conseguiu superar, conseguiu vencer, conseguiu se tornar um ator aí renomado, destacado, e inspirando aí os nossos jovens alunos, que é algo que a gente considera muito importante. Então, dá os parabéns para a Tatiana, que fez essa ponte, que está à frente desse projeto, dá os parabéns para todos os envolvidos que proporcionar aí essa experiência aí para os jovens estudantes aí do ateliê, que foi algo muito bacana, muito enriquecedor. Eu quero destacar também que essa semana nós estivemos reunidos com o secretário de transporte e os gestores lá do transporte, e algumas medidas vão ser tomadas para melhorar a questão dos motoristas lá do transporte. Então ficou definido nessa reunião que a partir do dia 11 de setembro tinham motoristas lá da saúde, que alguns trabalhavam 8 horas e outros da secretaria 6 horas. Então nessa reunião ficou definido que a partir do dia 11/9 os motoristas da saúde também vão trabalhar 6 horas. Então nessa reunião ficou definido isso, que a partir do dia 11 de setembro os motoristas da saúde que estavam trabalhando num outro horário, um horário de 8 horas, de certa forma, apesar de não ser ilegal, do município estar amparado pela lei, mas por uma questão de justiça, não era justo que alguns trabalhavam 6 e outros 8 horas. Então ficou definido isso. E nessa reunião também, nós queríamos um feedback, um retorno, né, sobre a situação dos veículos, né, das ambulâncias, dos carros, dos pipas, das máquinas. E foi nos passado que esses veículos, esses equipamentos que estavam em manutenção, que estavam parados, eles já estão rodando, já estão em bom estado de funcionamento. Claro que quebras existem, claro que eventualidades existem, mas foi no passado que eles estão com a manutenção em dia para servir a população, que é o objetivo aí maior. Prova, né, de que o nosso trabalho aqui para criar essa Secretaria de Transporte foi um trabalho bem feito. A gente tem como estar cobrando, estar reivindicando, estar sentando, conversando, e as medidas elas são tomadas numa proporção mais rápida do que era anteriormente. E para a gente finalizar aqui a nossa fala, nós entramos com um projeto de lei aqui nessa casa, que vai ser colocado aqui em primeira votação hoje, que institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas Municipais de Itabirito. Qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo é, através das escolas, ter uma orientação efetiva para os nossos jovens, para os nossos estudantes, para que eles não entrem no mercado de trabalho de qualquer forma, para que eles não sigam uma profissão sem que tenham vocação para isso, para que eles tenham um direcionamento. E a escola é importante para isso. E com a criação dessa lei, a partir de outubro, toda primeira semana do mês de outubro, as escolas elas vão promover esse debate, palestras, discussões, elas vão promover atividades voltadas para isso, para discutir e para chegar até os alunos, para que eles tenham uma orientação, uma direção, para que eles venham se profissionalizar, não de qualquer forma, nesse mercado de trabalho hoje tão competitivo, tão difícil. Se a pessoa não tiver uma especialização, se ela não tiver amor porque ela faz, não tiver competência naquilo que ela faz, ela com certeza ela é engolida pelo mercado de trabalho. Então é importante a escola estar orientando, a escola estar passando as informações que esses jovens estudantes eles necessitam. Então alguns pontos que a gente vai destacar nessa lei é essa, informar os estudantes quais são as principais profissões existentes, quais são os requisitos que esse jovem ele precisa para estar ingressando nessa profissão, o que ele precisa de fazer, esclarecer aos estudantes essas atribuições, tirar as dúvidas acerca da lei de aprendizagem. Há uma lei de aprendizagem que é muito tímida, digamos assim, que não tem muita informação sobre isso. Então, nessa semana, os jovens vão ser orientados sobre essa lei de aprendizagem, esclarecer as dúvidas, como que é o contrato de aprendizagem, o que é necessário, e também sobre quais são as agências, as associações que fazem esse intercâmbio, que vão trabalhar com o jovem e com a empresa, e no meio ali o estudante, para que ele seja inserido aí no mercado de trabalho. Então, são alguns pontos que a gente destacou aqui nesse projeto de lei que está entrando aqui na casa aqui nessa noite, e a gente tem certeza que essas discussões elas vão contribuir com o desenvolvimento dos jovens. Essas discussões elas vão ajudar muitos jovens aí a se direcionarem aí no mercado de trabalho, a não fazer uma escolha errada. Quando o jovem faz uma escolha errada, até ele recuperar o tempo que ele perdeu, como a gente vê no dia a dia, jovens que escolhem uma determinada profissão e não têm aptidão para aquilo, não querem aquela profissão, ingressam no mercado ou na faculdade, depois se arrependem daquilo. Então é importante a escola estar direcionando, e o objetivo desse nosso projeto é isso, é orientar, é dar o norte para que esses estudantes eles sejam inseridos no mercado de trabalho, definam ali as suas profissões, e assim a gente consiga aí ajudar aqui a nossa juventude do nosso município aqui de Itaberito. Então, senhor presidente, por hoje é só.
Doutor Edson, me permite uma parte?
À vontade, Max.
Muito obrigado, apesar que eu vou usar a tribuna, mas só aproveitar a sua fala para lhe parabenizá-lo sobre esse projeto, né, que institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego. Somente me permita aqui acrescentar que ele é de tanta relevância, porque nesse momento nós passamos de crise, quem é mais atingido é justamente o jovem que busca o primeiro emprego. Quando você coloca essa proposta, abre uma nova oportunidade para que ele insira, mesmo nesse ambiente desafiador que nós estamos vivendo em todo o país. E como Vossa Excelência falou muito bem, o que falta é orientação, até mesmo para comportar numa entrevista de trabalho, até mesmo para saber como vai ser o primeiro dia no emprego, até mesmo para ele tentar entender a sua vocação. E algumas leis já existem até no âmbito federal que pode ser associada com esse projeto de lei municipal, como a lei do menor aprendiz. Então a minha fala é tão somente para parabenizá-lo e entender que eu faço votos que seja inclusive sancionado pelo prefeito Alex, mas da minha parte já tenho um voto favorável a essa sua importante iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Max, pela sua contribuição, pela sua participação. E é importante mesmo a gente orientar e a escola contribuir os nossos jovens nessa questão da orientação. Então, tá bom. Muito obrigado.
Agradecer as palavras do vereador Edson. Com a palavra, o vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereador Geraldo, vereador Rodrigo, público presente, funcionários da casa, assessores, demais vereadores, internautas e aos que nos acompanham também pela nossa transmissão ao vivo via Facebook. Dando início à nossa pauta de hoje, eu gostaria, senhor presidente, de estar parabenizando o meu amigo Diego Gomes, Diego é filho do Ameba. Ameba que tem um guincho ali na subida do, da rua Dona Cristina, né? Chama ali. Porque o Diego é um dos atletas que leva o nome de Itabirito para fora. E ele foi campeão da Copa Minas Gerais de Hapkido. É cada luta que eles arrumam. É judô, karatê, vai indo. E o Diego também é um dos atletas que leva o nome da nossa cidade. Em Patos de Minas, que ele foi campeão lá. É, deixo aqui o nosso abraço e os cumprimentos por ele. Senhor presidente, dando sequência aqui, eu queria permitir pedir licença ao senhor, que eu queria explicar, porque às vezes algumas pessoas não entendem como é que funciona a reunião da Câmara. Né? É, algumas pessoas às vezes não conseguem acompanhar pelo áudio ou finge de égua para viver. Então a gente vai explicar que o senhor presidente abre a sessão, né? Da boa noite a todos, invoca o nome de Deus, né? Depois pede o secretário, que é o Geraldo Mendanha, para fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Logo depois ele pede para ler a matéria em pauta, os requerimentos e as indicações dos vereadores, e vai para a segunda parte, onde é a... Ele bem fala que é... Gostaria de pedir o secretário, solicito o secretário que leia se há escritos no livro de palavra livre. O que é palavra livre? Aqui é onde que o vereador responde, rebate, fala em nome da população, discute e por aí vai. E lembrando que todos os 13 vereadores ele tem imunidade parlamentar. Só que eu, graças a Deus, não vou precisar de usar dela, porque eu não falo mentira. Quem fala mentira é que precisa. Aí vem a terceira parte, que lê de novo a matéria, os projetos de lei, e aí que nós vamos fazer a discussão da matéria. Mas aí algumas pessoas, só fica até no áudio ali, que a gente vai fazer a palavra livre, acaba desligando e por aí vai. E aí vai para a rede social questionar que nós não debatemos a matéria em pauta. Mas não vem ninguém aqui também para ver, não. Igual eu fico vendo ali Simval, né? O senhor ali está lá atrás, Celinho está aqui, Tiago, os outros aqui. Porque são pessoas que estão atentas com o que está sendo discutido aqui dentro e têm prioridade para sair lá fora e falar. A reunião foi assim, falou isso, assim, assado. Então nós vamos convidar para vir também, que aqui é a casa do povo. Não vem para tumultuar, não, mas pode vir ficar à vontade aqui. Né? Aí, para não escrever, eu vou falar uma palavra mais tranquila, para não falar que a gente está desesperado na tribuna da Câmara. Para não escrever bobagem em jornal, nem matéria de site, né? Vou falar mais baixinho hoje, porque eles falaram aí que eu estou desesperado na tribuna da Câmara. Mas vamos lá. Diante o que a gente analisou aqui, o nosso jornalista... Jornalista nosso não, né? O colunista do jornal lá, o dono, o proprietário do jornal Grito. Ele coloca nota zero da semana para nós, 9 vereadores de situação. Ele escreve o seguinte: olha como é política em nossa cidade, como a população vota mal. Os senhores vereadores não estão pensando no nosso povo e muito menos no futuro dos nossos jovens. Só porque foi o vereador Ricardo Oliveira, entrou com um projeto de lei incluindo a disciplina de ensino de educação ambiental, algo saudável e ótimo, que ajuda, é difícil de ler o que ele escreve, mas a gente consegue. O futuro menos o desgastante e culturalmente mais educativo no meio ambiente. Não, a bancada do prefeito, que nunca pensa no povo e muito menos no futuro, reprovou a ideia porque foi o Ricardo Oliveira. Agora vocês verem como chega a política do município, nem vamos dizer no país, vergonha. Vereador, Vossa Excelência, nós posso ficar tranquilo que nós não rejeitamos o projeto do senhor por politicagem, não. Porque a gente já existe o tema dentro do currículo da educação do município. Com base na Lei 9.075, de 27 de abril de 1999, e do seu regulamento, o Decreto número 4281, de 26 de julho de 2005, que estabelece a Política Pública Nacional de Educação Ambiental, especialmente para os educadores ambientalistas e professores, pois muitos já faziam independente de um marco legal. E, ao mesmo tempo, essa lei, ela desautoriza criar uma matéria específica com o tema educação ambiental. E ela dá liberdade para que se trabalhe em qualquer outra matéria. Aí, quando eu chego aqui e falo que não tem nenhum moleque na vereança, nenhum bobo aqui, e nem analfabeto, e rejeitamos, não foi por perseguição ao vereador, de jeito nenhum, é porque já existe. E da mesma maneira que eu cheguei aqui semana passada e falei de um projeto meu que foi aprovado, mas foi vetado, porque nós analisamos com mais prioridade e chegamos lá em cima, analisamos que era enviável para o município, porque eu falo de novo, ia crescer o valor da passagem. Você imagina, de novo, vou repetir de novo, essa sucataiada de ônibus na rua cobrando R$ 3,25 e tinha que alterar. Eu tive a hombridade de chegar aqui e falar assim, vamos votar contra o meu veto, sem problema nenhum. Eu não fui para jornal para tentar fazer sensacionalismo, não. Então, até o próprio vereador Geraldo Mendanha ajudou lá na escola Laura Queiroz, né, na doação do... É educação ambiental. Eu acho que falta pouquinho mais estudar algumas coisas para não passar vergonha. Dando sequência aqui, eu gostaria de continuar falando, como é de promessa minha, da empresa Serra Verde. Vou falar baixinho também, para não falar que a gente está desesperado na tribuna. Desesperado está eles que não prestam serviço, que nunca teve um vereador de peito na tribuna da Câmara para descer o pau no que está errado, igual eles estão errado. Há 11 anos, ninguém abriu a boca para brigar com ela. Diz que quem mais vinha aqui em cima aqui era o gerente dela, é liso. Liso igual o traíra. Quando você passa a mão na traíra, você fala, rapidinho, por quê? Não tem gerência, não tem gestão daquela empresa. Veja bem para vocês verem, analisa. Para mim, horário de pico é 7 horas da manhã, 8 horas, vai até 9. É a hora que a população vai descer para trabalhar, vai descer para a escola, vai descer para uma consulta. Principalmente no bairro Gutierrez, principalmente no Liberdade São Mateus, principalmente no Pedra Azul, eles colocam micro-ônibus. Com 30 pessoas, tem nego saindo pro ladrão. Aquilo ali sim é um tráfico humano de pessoas. Quando o horário apazigua, eles põem um ônibus de 45 lugares. Que gestão que é essa? Pode subir no gabinete do prefeito, pode correr atrás de determinados vereadores, pedir para parar. Eu não vou parar enquanto não modificar. E se isso for pirotecnia, for fazer graça na tribuna, for querer aparecer, pode me chamar de palhaço, mas não me chama de mau vereador, não, que o meu papel eu estou fazendo, que é fiscalizar, inclusive, quem presta serviço público. É isso que tem que ser feito. Então eu vou continuar fazendo com muita tranquilidade, com muita veemência e persistência, que está errado, e a população que está lá fora está sofrendo. E nós, 13 vereadores que estão aqui dentro, não andamos de ônibus, não, porque todo mundo tem carro. E a população que necessita, ela está sofrendo, que estão roubando dela esse valor e essa sucataiada que está na rua. Então, quem sabe depois que a gente fala, quem sabe não, né? Então, uma hora eu vou ter que parar para ver se eles mudam, porque falando não muda. E essa é igual mulher de malandro, eles gostam de apanhar bastante. Outro assunto que foi debatido aqui na tribuna da Câmara, com relação à obra que está tendo ali em frente ao Farid, do calçamento, nós fomos pesquisar e ela não é obrigatório colocação de placa com valor. quando é uma verba carimbada, uma verba específica para asfaltamento, para calçamento ou qualquer coisa parecida que seja, é obrigatório colocação de placa com o nome da obra, com o valor da obra e a empresa que ganhou a licitação, o processo, venceu o processo para continuar fazendo. Ali foi, é uma obra de, da mesma maneira de um recapeamento, de um asfaltamento, asfaltamento do Bota não tem placa, asfaltamento da Rua União também não tem placa, porque foi um contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de infraestrutura urbana. Aquilo ali é como está refazendo o calçamento. Então não tem necessidade. Volto a falar, se fosse uma placa, uma obra com verba carimbada específica por aquilo ali, ela teria que ter, estava errado mesmo. Isso está na lei 866/93, lei de licitações e contrato. Também é bom dar uma lida antes da coada aqui em cima. E quem é a tutora desse contrato é a Etros. Agora, o valor ainda não tem, porque é pago por medição. Assim que o valor for disponibilizado, eu trago, ou então algum vereador faz o requerimento e pede, se achar que tem regular, como é de praxe da oposição, tendo sim no Ministério Público. Uma obra boa, bonita, bem feita, que está sendo feita ali dentro. Ali. Por isso que eu falo que a oposição tem que ser inteligente a hora e parabenizar e cobrar. Não é só chuvalhar de pancadaria aqui, não. Outra coisa que eu queria pedir aqui na tribuna ao nosso secretário de meio ambiente, que as pessoas que fazem uso do parque ecológico solicita que seja feita uma cerquinha ali em volta daquela lagoa que tem no parque ecológico, que as crianças vão para lá, né, os pais levam as crianças e dá um pouco mais de segurança, porque às vezes corre, cai dentro do mané, a gente tem que tentar mesmo, porque menina é difícil. E para finalizar, na terça-feira passada, teve o projeto, o programa, o prefeito vai até você, que gritaram aí também que o prefeito não ia mais não, porque estava com medo, medo de ser de quê? Um homem trabalha e chega em trabalho, que tem peito, um homem bom aqui de serviço. Vou continuar falando, porque esse aqui é lugar de eu falar. Ganhar a eleição com tanto de voto de frente que na história de Itabiri. Tem uma bancada de vereador de situação que foi a maior da história de Itabirito. Ele tem que ter medo de enfrentar a população, porque enfrentar não, ele tem que ir lá ouvir, e ouviu, muito bem ouvido, foi muito bem elogiado pela comunidade de São Geraldo, e anunciou, vai cortar o São Geraldo todinho, vai trocar a drenagem, vai fazer boca de lobo, vai fazer bueiro, é isso que tem que fazer. Não era igual o prefeito que tinha em 2002, que foi andar de barquinho para ver enchente, não. Então é esse tipo de trabalho que tem que ser feito. E tem que parabenizar mesmo, que um homem de peito e de pulso, igual o prefeito Alex, está em cima, e tem que tirar o chapéu para ele. Muito obrigado, uma boa noite. E como diz o outro, tamo junto.
Agradecemos para o vereador Renê. Com a palavra, vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa,
boa noite.
Vereadores, funcionários, assessores, a todos que estão ao alcance da nossa voz aí, meu boa noite a todos. Pessoal, eu venho aqui deixar aqui a minha simples opinião, e eu acho que é de grande parte da população, onde a cidade de Itabirito é conhecida por festas, né? Por muitas festas aí. Só que quando se chega num momento tão desfavorável, né, que a gente escuta em mídias, questionamentos, reclamações, né, e a gente vê anúncio de mais festas, mais festas, mais festas. Eu vi até um comentário interessante outro dia na rede social, que eu acompanho muito a rede social, uso, né, uso, procuro usar da melhor maneira possível. Acho que é uma grande ferramenta, acho que é muito importante, né, para a gente tá trabalhando e tá mostrando para a população. Eu acho que tudo que a gente pode tá expondo e colocando à disposição do povo é importante, né? Que nem todos têm a disponibilidade para estar aqui. Então a gente está sempre colocando em utilização a rede social, né? Eu vi um comentário que sem emprego e com tanta dificuldade, e a gente, né, se vê mais e mais festas. Tudo bem, respeito a opinião de todos, mas eu acho que pode se ponderar. Eu acho que tem que ser feito um critério de avaliação, né? Será que é tão necessário no momento tanta festividade, ou pode se focar em algum outro ponto, né? Eu acho que nós temos aí grandes necessidades no município, né? Como bem dito, eu acho que aqui é o local onde que a gente deixa a nossa mensagem, a nossa informação para a população, né? Onde a gente tem essa oportunidade de deixar aqui o nosso apoio e ser a voz do povo nessa casa, né? Onde a gente foi eleito aí para estar defendendo os interesses da população, não interesses individuais, né? Então, assim, o povo tem que estar em primeiro lugar. Então, a gente tem hoje algumas dificuldades que a gente vê, né? O próprio servidor público, dificuldade com cartão alimentação, salário defasado ainda, a gente vem batendo, o salário continua defasado, cartão alimentação vem no mesmo valor, o restaurante fechado, com funcionários ganhando o mínimo aí, sem condição até de alimentação. Então, a gente vê, né? Aí a gente faz a ponderação. Será que não poderíamos já dar condição, dar uma prioridade ao servidor? Né? Eu acho que o maior tesouro da prefeitura é o servidor público. Valorizando, vai trabalhar com carinho, com amor, né? E trabalhando sempre em prol da nossa cidade. Né? É isso que eu vejo aí. Vemos também aí, bom exemplo, as câmeras do Parque Ecológico. Eu venho batendo aí desde janeiro, cobrando, solicitando, e as câmeras continuam sem funcionar. Isso foi um investimento de R$500 mil, né? É um investimento muito alto, e ela já tem mais de um ano. Ela vai fazer aniversário, vai dar para cantar parabéns, que elas não funcionam. E sempre uma desculpa, é um relé, isso, é aquilo, mas ninguém resolve, ninguém põe negócio para funcionar, né? Ou é incompetência, né? Ou tem que chamar alguém que tenha competência para estar resolvendo isso, porque não justifica. Se faz um investimento desse e a segurança não existe, está lá de enfeite. As câmeras do Parque Ecológico estão de enfeite, elas não funcionam, certo? Então, fica aí essa situação. A manutenção nas estradas vicinais, estou vendo aí o esforço do Davi, é uma pessoa que eu respeito, e vejo aí, estamos trabalhando, veio até a mensagem do vereador Edson, quanto à questão dos equipamentos, muito importante, porque eu acho que realmente tem essa necessidade, está precisando sim, e muito, porque se começar o período da chuva, vai ter local aí que vai ficar ilhado, não vai ter condição de trafegar. Então tem essa necessidade aí urgente. A gente vê também dificuldade com escolas, fiz algumas visitas em escolas aí. A gente chega no Bela Vista, no Ferreira Basso, chega no SEMI e se depara com uma condição que chega a ser desumana para os alunos. Então a gente cobra aqui a prioridade, procura mostrar o que realmente a população está cobrando, está necessitando, certo? Então, a população, ela cobra, ela nos questiona, a gente vem aqui e solicita, sugere, né? Aqui nós temos que, como trazer a voz do povo aqui para dentro, mas nós não temos o poder da execução. Mas a gente vai estar cobrando. Que depender de mim, quanto Deus me der vida e saúde, vou estar aqui sempre cobrando para a gente ver. Essas coisas que são mínimas, são coisas básicas que a gente tem que ver, e a coisa tem que começar a acontecer sim. Já que temos condição para várias situações, temos que ter condição para isso também, né? A escola do Bela Vista está lá fazendo uma pequena intervenção de obra, sem projeto, não tem o projeto, não foi feito o projeto. Ainda sugeri em visita que se fizesse um projeto, já que tem a Secretaria de Urbanismo de Obras, antes de uma intervenção, mesmo que mínima, porque ali estão crianças, né? Ali tem que ter um RT, tem que ter um responsável técnico pela aquela questão, para estar fazendo aquela situação da melhor forma, de forma responsável, forma técnica, né? Se fizeram, fizeram agora, essa semana. Deve ter feito de quinta-feira para cá, que não tinha não. Então, são pequenas intervenções, aí a gente chega lá, vê, bebedouro não funciona, banheiro não funciona, descarga vazando, porta, banheiro sem porta, telhado todo furado, aí se faz uma intervenção mudando a biblioteca, diminuindo o espaço da biblioteca, aumentando a sala do professor, justifica, tem que ter um conforto sim, mas se faz um projeto, se faz uma adaptação que se justifique, faz a reforma da escola, né? Agora vai e quebra. E outra coisa, estou vendo aí essa campanha da multa, não joga entulho, não. Absurdo, gente. A gente passa, vai lá na escola do Bela Vista, lá, tiraram o entulho dessa intervenção e colocou no passeio onde é que os meninos ficam. Né? A gente, pra gente cobrar, procurar dar exemplo. Né? A gente vê placas, vê outdoors aí, né? Grandes, extensos, e vê a situação lá. Pode ir lá. Se não tiraram hoje à tarde, está desde sexta-feira. Os meninos sem espaço até para transitar no passeio. Né? Melhorias em alguns pontos do trânsito de nossa cidade. Vem aqui sugerindo a questão do Nossa Senhora de Fátima, aquele entroncamento ali, né, que vai Usina, Nossa Senhora de Fátima, Capanema, Santo Antônio. Ali a gente chega na rotatória, a gente não sabe nem de quem que é a preferência. Né? Então a gente sugere, espera que seja avaliado. É importante para a população, é necessário para a população, certo? Varrição de bairros, o pessoal está cobrando, a gente vê fazendo aí as meninas em suma dedicação, são assim excepcionais, mas a gente não está vendo essa efetividade em bairros, talvez uma programação melhor dentro da limpeza urbana para que isso esteja acontecendo, esteja funcionando de melhor forma, né? Manutenção nos campos de futebol de várzea, onde a gente chega nos portões, o campo sem condição, chega no Marzagão sem condição, no Padre Adel e outros. Então é isso que a gente questiona. A gente deixa aqui a sugestão, certo? A gente está aqui para procurar fazer o melhor. Então a gente não vem aqui para se vangloriar, não. A gente vem aqui é para deixar a mensagem da população. Isso é o povo que nos cobra na rua. A gente que está sempre em atividade, sempre próximo do povo de Itabirito aí, a gente vem com os questionamentos que a população nos faz. E outra coisa, vou fazer uma pequena observação. Não é porque estamos aqui três vereadores, ou que prefeito A, que prefeito B ganhou com a diferença grande de votos, não ganhou, isso não dá carta branca para ninguém, não. Ninguém tem direito de fazer o que quer, não. Nós estamos vereadores, está prefeito, o tempo passa, a vida da gente passa, certo? Aqui é um segmento, aqui já passou vários vereadores, várias pessoas de respeito, né? Aqui no executivo também já se passaram várias pessoas que a gente tem que respeitar, que sempre deixaram o seu legado aqui, né? Então, assim, aqui aconteceu isso, que não tem direito de ter carta branca, não. Temos que cobrar sim. A nossa obrigação é fiscalizar, é legislar, é estar próximo do povo, é trazer a voz do povo para dentro dessa casa. Aqui é a casa do povo, aqui é a casa de leis, aqui é a casa do respeito, certo? Então acho que a gente tem que trabalhar nessa linha. Não é porque aconteceu a eleição em outubro do ano passado, já vai fazer um ano, que podemos chegar aqui e fazer o que quiser. Não. Aqui nós estamos representando 50 mil pessoas. Temos que se representar com muita responsabilidade. Né? Se Deus nos deu essa oportunidade, né? Deus não dá a cruz mais pesado que a gente possa carregar. Então espero aí estar fazendo o melhor de mim aí. Muito obrigado, boa noite.
Agradecemos a palavra do vereador Ricardo. Com a palavra, a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, em especial meu amigo Marcílio, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui cumprimentando o vereador Edson por esse projeto que ele entra na casa do programa Empresa na Escola. É de muita importância e, de antemão, já quero até adiantar o meu voto também, com certeza, de aprovação do projeto e os meus cumprimentos para o mesmo. Gostaria também de pedir aqui, quando eu vejo o Ricardo falando do Davi, eu fico muito feliz porque a gente vê a responsabilidade do Davi, a boa vontade de trabalhar, tudo que você precisa, Davi está pronto para isso. E assim, não é nada que nos deixe pensar por que acontece não. A gente viu o Davi aqui vereador também, a gente viu a capacidade do Davi de vereiar, então não ia ser diferente com o Davi aí na zona rural. Um serviço muito bem feito, que era até feito pelo Ceará também na época, que era um senhor profissional também, e não ficou em mãos que deixa a desejar. Fica aqui também o meu abraço especial para o Davi. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito de um ofício que a gente recebe do Marques hoje, falando da alteração na lei, que faz a alteração na lei de doação de terreno da Coca-Cola. É muito bem pensado, né, Max? Porque a gente reclamou muito disso daqui na época. 20% só de funcionários de Itabirito na Coca-Cola, 25%, é muito pouco mesmo, até porque nós doamos terreno, eles usam tudo que é nosso aqui, então chega sim na hora de fazer uma alteração e tentar aí aumentar o número das pessoas para trabalhar na Coca-Cola, que sejam moradores daqui de Itabirito. Todo o meu apoio, já li o ofício, muito bem feito, e fico aqui aguardando o retorno deles mesmo para a gente estar mexendo nessa lei. Um outro assunto que eu queria falar também, o vereador Renê posicionou-se aqui, explicou sobre aquela obra que está sendo feita na praça, porque eu mesma hoje vim nessa casa e procurei o diretor da mesma. Me pararam na rua perguntando se eu sabia o valor daquela obra, que já falaram até em 4 milhões. Eu desmenti, até porque eu não vi isso, mas também fiquei sem saber o valor que eu podia passar para a pessoa, uma vez que me perguntou, ainda me falou, nossa, mas você como vereador, você não sabe? Eu falei, nossa, você me pergunta mais de saúde, eu sei, mas esse negócio de obra eu não sei não, mas eu sei perguntar, eu sei correr atrás para saber quanto é que é, e de antemão já estou falando para o senhor que eu estou indo na Câmara, como vim, perguntei para o Adalberto, procurei no portal da transparência também e não consegui informação nenhuma, mas falei com ele que ele tinha o mesmo direito que eu, de vir aqui na prefeitura, procurar o departamento de obras, foi isso que eu falei para o nosso diretor da Câmara hoje, falei com ele que como cidadão comum, ele também tem o direito de saber quanto se é gasto no município com qualquer obra que venha a ser feita. Mas o vereador muito bem explicou aqui de onde está vindo os recursos e tudo mais, e mais para frente, com certeza, nós vamos ter, aí todo mundo vai ter o valor correto disso aí para a gente estar falando aqui. E essa mesma pessoa me questionou se existe um projeto na casa que libera tinta para pintar muro de propriedade particular. Não sei também se existe essa lei, não sei. Falei que ia procurar saber sim e vou até explicar o porquê disso daí, que eu fui lá ver e é verdade mesmo. Aquele muro daquela casa, propriedade me parece que dos Ribeiros, eu vi funcionário da prefeitura pintando realmente o muro e pessoas me perguntaram se isso é de praxe da prefeitura. Até não sei, a casa do doutor Ribeiro, aquela casa da frente do fórum, eu vi realmente pintando. Eu não soube informar, não sei se existe essa lei, e a pessoa falou assim, mas pobre não tem tinta da prefeitura para pintar a casa, procura a secretária de ação social. Ela deve saber informar melhor que eu se a prefeitura pode dar tinta para pessoas pobres que não têm condição de pintar. Agora, o muro, não sei, né? E aí, o que a gente vai fazer? Você vai responder se não sabe? Eu acho muito mais interessante eu falar que vou vir procurar do que dar uma informação errada. E eu, com 4 mandatos nas costas que tem nessa casa, eu não vou fazer uma besteira dessa. De dar números, número de lei, valor, sem ter a certeza do que eu estou falando. Fica aqui também, gostaria, Max, que se houver, se existir na casa ou na prefeitura, esse projeto que Vossa Excelência me passe. Caso contrário, vamos denunciar sim, porque está errado. Né? Como que pinta uma propriedade particular. E todo mundo viu, porque está aí no centro da cidade. Então, respondo até para a pessoa que me perguntou, que não acho vergonha eu não saber disso não. Mas a informação foi procurada na casa. Um outro assunto também, que eu já até falei disso nessa casa, A nossa UPA, todo mundo sabe que é superlotada, que para a gente levar paciente para o hospital, a gente precisa de vaga, né? Os pacientes que estão na UPA, a gente precisa de vaga no hospital para estar levando os da UPA para lá. E a gente vê uma coisa acontecer, isso aí eu mesma vi, já chamei a diretora do hospital, já falei com ela, a gente manda um paciente da UPA para o hospital. Chega no hospital, fica internado. Aí ele precisa de um exame rápido para fechar um diagnóstico do paciente. Esse paciente tem muito mais possibilidade de ir embora depressa e dar vaga para uma outra pessoa se ele tiver o exame rápido para fazer. Aí o que, que acontece? Que não é errado também. A gente não pode ser hipócrita de falar que está errado, sendo que a gente sabe que não é. Se o paciente é internado pelo SUS, ele tem sim o direito de ter todo o tratamento dele pelo SUS, né? Mas se ele precisa de um exame que a prefeitura não tem condições de fornecer, pelo amor de Deus, tem que liberar de fazer mais barato, a gente tentar procurar uma clínica para fazer. E isso não pode. O paciente que está internado no hospital pelo SUS, ele não pode sair para fazer um exame mais barato, mais rápido, para diagnosticar o que, que ele tem. Então, o que, que adianta? O paciente fica dias, tem um paciente do hospital que está precisando de uma colonoscopia, tem quase um mês, e ele não consegue esse exame. Então, o que, que adianta? Sai da UPA, agarra no hospital, porque não tem como o médico fechar um diagnóstico. Aí vira e fala assim, nossa, mas o médico fica pedindo exame. É claro, ele vai botar a caneta lá, assinar o nome dele num diagnóstico de um paciente que ele não sabe o que, que é? É claro que não, ele tem mais é que segurar no hospital mesmo. E está demorando. A gente, eu queria pedir, não é implicância de forma alguma. A minha função aqui é defender os 1000 votos que eu tive. E os que não tive também. Porque, como muito bem o Ricardo falou, eleição quando passa é a cidade que está em jogo. Não é mais o prefeito, se gosta, se ama, se odeia, deixa o homem trabalhar para lá, nós falamos do lado de cá o que acha que está errado, e assim vai. Mas eu acho que está demorando, está tendo uma certa demora na liberação dos exames da prefeitura. Não são todos, mas tem alguns que estão sim. E a gente pedia aí para acelerar, porque dá vaga para a UPA. À medida que o paciente sai do hospital, ele está dando vaga para outro chegar da UPA. Um outro assunto que eu quero pedir, o doutor Edson muito bem falou aqui dessa mudança que vai ter dos motoristas na prefeitura, louvável, correto, honesto, todo mundo que está lá, que fala que é funcionário público, ele tem uma carga horária igual de serviço. Por que, que uns trabalham 6 horas, outros trabalham 8, e o salário não muda, e fica essa bagunça? Muito bem, meus parabéns lá para o secretário de transporte, que, por sinal, eu fui uma vereadora que votei contra a criação da secretaria dele. Mas fica aqui o meu parabéns para ele, se ele quer igualar isso, porque ninguém é diferente de ninguém. Não existe o funcionário que precisa trabalhar 6, o que precisa trabalhar 8. Ou então o que prestou concurso para uma coisa ser mais valorizado e o outro não. Então fica aqui o meu agradecimento, até mesmo pelos funcionários públicos que estavam trabalhando 8 horas, sendo que, na verdade, tem mais funcionários que trabalham 6. Fica aí também o meu cumprimento aqui para o Maurício Bolão. Um outro assunto que eu quero falar, eu falei nessa casa aqui a respeito de carrapato no Parque Ecológico. Teve um evento há pouco tempo lá de uma escola e me passaram que tinha muito carrapato lá perto do lago. Eu ainda falei, eu cheguei a pedir isso daqui, parece que a zoonose já estava por dentro desse assunto, e agora eu quero estender isso ao Cemitério Parque da Esperança. No dia do velório da filha do Ricardo, tinha gente tirando carrapato, assim, mostrando para a gente que estava. Né, vereador? Chegou isso para o senhor também? Então, pedi aí também uma atenção especial para dar uma olhada nisso lá, porque tem velório, infelizmente, tem todo dia. O Parque Ecológico ainda existe, né? Não quer ser pego com carrapato, não vai lá. Mas o cemitério é uma coisa que não está aí nas nossas mãos. Então fica aqui também o meu pedido aí para a gente estar dando uma arrumada nisso daí, tanto no Parque Ecológico quanto no Cemitério Parque da Esperança. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecemos ao padre vereador Arroz. Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, diretores, ouvintes da Rádio Online Câmara, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, conforme comprometido, e quem promete tem que cumprir, e muitas pessoas não entenderam, Rose. Quando você citou o Rose e o Renê, porque eles sempre traziam ou trazem, né, o assunto aí do transporte, o assunto da ponte do Cabral, que já resolveu, inclusive, parece, né? Então eu fiz o compromisso de sempre trazer o assunto da CEFEM. E fazendo essa introdução, o assunto é muito sério. Então a gente tem que trazer mesmo, porque é um momento histórico realmente para os municípios mineradores. E a AMIG, ela iniciou uma campanha de mobilização nas comunidades, principalmente nas comunidades mineradoras, porque o grande desafio é fazer a CEFEM ser entendido pelo cidadão comum. Então eu queria pedir a ajuda ali do Felipe, mais uma vez usar o painel aqui da Câmara, pedindo a licença ao presidente Zé Maria, para falar da campanha, no sentido de mobilizar os colegas vereadores, no sentido de mobilizar a comunidade nossa, porque é um momento único. A gente não pode perder esse momento para os municípios mineradores. Então, as cidades mineradoras pedem justiça. A alíquota bruta da CEFEM justa 4% sobre o valor, né, 4% fixa sobre o faturamento bruto. É aquilo que nós falamos. A medida provisória já está no Congresso para ser votada. A gente solicita que seja votada com o ajuste necessário, com a emenda à medida provisória que possibilita esse 4% sobre o faturamento bruto da CEFEM para os municípios mineradores. Então, está falando, mobiliza os parlamentares a votarem a favor das mudanças na medida provisória 789. Quem tem como proposta a doação de uma alíquota fixa e bruta de 4%. Acesse o site da AMIG, www.amig.org.br, e veja os e-mails dos deputados federais para juntos acabarmos com essa injustiça. Então, hoje, todo mundo tem acesso aos deputados federais, todo mundo tem acesso aos senadores. É importante aderirmos a essa mobilização. Então, fica aqui o meu apelo. Nós temos até novembro para vencermos essa batalha. E solicito também o Felipe, se puder soltar o áudio, quem puder compartilhar com o WhatsApp, isso vai estar disponível via WhatsApp, via mensagem online, para a gente multiplicar e fazer essa força-tarefa em prol dos municípios mineradores. Nunca é tarde e nunca é demais para lembrar. Para Itabirito, pode se indicar de 20 a 60 milhões a mais no orçamento, senhor presidente. De 20 a 60 milhões. É mais dinheiro para investir em saúde, em valorização de funcionário, em valorização da educação, social, segurança. Então, nós precisamos do momento é agora. O Felipe, tem como soltar o áudio? Acho que é 30 segundos, né?
Você acha justo que no Brasil as mineradoras extraiam toda a riqueza mineral do país, causando prejuízos ambientais, e mesmo assim continuem a pagar o menor royalty do mundo? Essa injustiça precisa acabar. A campanha Alíquota Bruta CEFEM Justa propõe mudanças na medida provisória 789 que tramita no Congresso. Pressione os deputados a votarem a favor das emendas que aprovam a cobrança de uma alíquota fixa de 4% da CEFEM sem deduções. Uma iniciativa da AMIG MG.
Então é essa campanha, Cidades Mineradoras Pedem Justiça. Fica aqui o meu compromisso de trazer até que seja essa medida provisória aprovada. E assim é o desejo de todos nós. Outro assunto aqui, agradeço Felipe pelo apoio. Outro assunto, senhor presidente, que trago nessa noite é referente às queimadas aqui em Itabirito. Eu moro no bairro Novo Itabirito, como Arnaldo, e realmente está insuportável as queimadas aqui em Itabirito. Então eu entro com um requerimento sugerindo a prefeitura para que integre nessa campanha, que tem já dado um resultado muito interessante, que Itabirito Mais Limpa, que fala sobre a questão da limpeza dos lotes, que se não limpar, dá multa, da questão de não deixar o entulho nas vias públicas, porque se deixarem, dá multa, a questão de deixar veículos abandonados nas vias públicas, porque também dá multa. Aí eu peço para integrar a conscientização das queimadas, porque também tem que dar multa. Porque está insuportável. A queimada, além dela, se estiver na beira da estrada, poder causar grandes danos aí à questão da flora, da fauna, dentro dos bairros, dentro da área urbana, tem causado um grande desconforto aí para os moradores. Sujam as casas, a fumaça acaba prejudicando principalmente os bebês e as crianças. Então, quer dizer, tem que ter a consciência, e é nessa hora que que o cidadão itabiritense tem que exercer a sua cidadania. Então, eu solicito que realmente a prefeitura possa incorporar nessa campanha Itabirito Mais Limpa, que tem dado certo, possa incorporar também a conscientização sobre as queimadas aqui no município de Itabirito, que realmente eu acho que já extrapolou e tem que parar com esse negócio, porque tem cidadão que procura a gente, ô Marcos, eu sei quem que é, mas você podia denunciar para mim? Eu não denuncio, não. Tem que parar com isso, gente. Não, é um direito de denunciar. É, se você não denuncia, a pessoa está prejudicando. Muitas outras pessoas estão sofrendo com essa questão das queimadas. Então fica aqui o requerimento, pedindo a aprovação de todos os colegas vereadores, se for para votação, né? Se já for para deferimento, fica o pedido para a prefeitura integrar na campanha Itabirito Mais Limpa. A Rose já comentou aqui sobre o ofício da Coca-Cola, eu quis disponibilizar para todos os colegas vereadores para ficar integrado sobre essa ação, que eu também entendo que vai ser uma alteração de lei muito importante. Então, o ofício já foi distribuído e a gente fica aguardando o prazo para que a Coca-Cola possa nos retornar com a expectativa que possamos garantir 80% das vagas para os trabalhadores e cidadãos itabiritenses. Quero também comentar, senhor presidente, que acabei de receber aqui, eu achei interessante dividir aqui com os colegas vereadores, apesar que todos também receberam o respectivo ofício, que é o ofício número 214/2017, que nós recebemos, mas que a prefeitura faz um importante comunicado referente às informações dos requerimentos. E eu acho prudente, eu acho interessante essa observação da prefeitura, e eu já havia comentado com alguns colegas vereadores que alguns requerimentos que são aprovados aqui, algumas informações que nós solicitamos, já está disponível no portal da prefeitura, atendendo a lei da transparência. Então, a prefeitura, sem querer ferir a lei 12.527, vem dar diretriz que, a partir de agora, o que já está disponível, ela vai mandar informação falando que já está disponível no portal da transparência da prefeitura. E é uma tendência, realmente, né, doutor Edésio, a gente usar cada vez mais a lei da transparência, sempre lembrando que lei de transparência não é para expor ninguém, não. Não é para expor ninguém ao ridículo, não. É para prestar informação ao cidadão e nos ajudar, como são leis ainda novas, nos ajudar no papel de fiscalização. Então, achei interessante comentar esse ofício número 214/2017, que é uma nova diretriz aqui para os nossos trabalhos, né? Pelo que eu entendo aqui, não fere a lei orgânica, é ao contrário, né? Ela até pode dinamizar mais o nosso trabalho no âmbito da fiscalização. Senhor presidente, um outro assunto que trago aqui, e aí, aproveitando, né, que nós já iniciamos setembro, e como diz, né, Rocha, Beto Guedes, quando chegar setembro, né, e a boa nova andar nos campos, é sempre um mês que traz muita esperança, traz a primavera e traz o aniversário de nossa cidade. Nós estamos completando aí 94 anos de emancipação política. E eu quero aqui registrar a satisfação de deparar com uma programação do aniversário da cidade recheada de vários eventos culturais, vários eventos civis, mas de uma forma muito coerente, priorizando os artistas de Itabirito, priorizando a economia, priorizando o custo-benefício. Achei fantástico, quero destacar algumas ações aqui, o Festival de Turismo, que vai inclusive lançar um roteiro aqui em Itabirito, com praças, luzes e contos, que além de tudo, vem valorizar aí a geração de emprego, a geração de renda, porque turismo também atrai, valoriza os ambulantes, valoriza os bares, os restaurantes. Então, quero destacar aqui o Festival de Turismo, dentro do aniversário de Itabirito, 94º aniversário de Itabirito, a Feira Gastronômica do Pastel de Angu, voltando aí com um enfoque diferente. A grande atração da feira é o Pastel de Angu, que é o patrimônio material de Itabirito, muito interessante. Doutor Edson já falou aqui os 25, 26 anos, doutor Edson, da Casa de Cultura, com atrações dos artistas de Itabirito, como Paulinho Sacco e Daniel, tivemos Pirulito da Vila, teremos a Descendo a Ladeira. Então, de uma forma muito inteligente e criativa, a comemoração do aniversário da cidade. Tivemos lá, né, Geraldo, na inauguração do SAI, que é Arte em Rede, o evento assim que ficou especialíssimo, o evento, porque lindo o painel, o grafite que foi colocado ali, valorizando aquela, o reservatório de água, fazendo que ele integre junto à comunidade, onde a comunidade vai valorizar aquele espaço, e ali tem um alcance enorme, que além de ser um espaço de convivência, que vai tornando, se tornando um espaço de convivência, está mais do que comprovado. Quando a comunidade ela se apropria do espaço público, ela cuida, ela preserva melhor, isso gera segurança, isso tem reflexo na saúde, tem reflexo em toda a cidade. Então, parabéns ao SAI lá, um evento muito bonito, um evento que traz um novo conceito de aproveitamento de espaços públicos aqui em Itabirito, que une ali criatividade, modernidade e uma belíssima homenagem ao saudoso, à saudosa criança Daniel, porque realmente foi emocionante, porque a arte, o desenho era dele. Quem conhece o Daniel, que era o filho do Wagner, sabe que ele tinha esse dom, e foi feita essa homenagem ao Wagner e ao Daniel para colocar ali no grafite um desenho do Daniel, que de saudosa memória. Quem conhece o Daniel, quem conheceu o Daniel, sabe que é uma, sabia que é uma pessoa muito especial. Então, registro aqui, essa, eu inclusive falei, né, Geraldo, que não teria forma melhor de iniciarmos o aniversário de Itabirito, o 94º aniversário de Itabirito.
Marcos, essa parte, só um minutinho. Só
perfeitamente, Geraldo.
Em cima desse assunto, e realmente foi um evento que o SAI fez ali para o bairro Monte Sinai, bairro Dona Luizinha, que vai, engloba ali naquele reservatório, onde que foi dito que quando pintaram o muro de branco, para poder esperando o artista, para poder fazer aquele belíssimo mural, que deu tanta vida aquilo ali, foram lá e picharam. Então, tem uma diferença muito grande entre o pichamento e aquela arte que foi feita com aqueles dois artistas, né, que a gente teve a oportunidade de estar conhecendo, e que na qual eles terminaram algumas pinturas ali naquele dia. E muito bacana também, que a gente tem que cumprimentar o SAI, é que aonde a gente teve ali, que teve aonde que foi o descerramento da faixa ali, aonde que teve a placa de inauguração daquele projeto, os projetos futuros do SAI para as elevatórias que estão no centro da cidade, que vai dar muito mais vida, né? Aonde tem as elevatórias ali embaixo na usina, lá no bairro São Geraldo, na parte central e também na subida ali para Gutierrez. Então o SAI vem trabalhando, vem fazendo com muita propriedade, e eu acho que Itabirito vai ganhar muito. Então é parabenizar o SAI, o Wagner e toda a equipe que ali trabalha, e o prefeito também, que com muito engajamento apoiando o SAI acima de tudo. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Geraldo. E é assim que a gente vai superando esse momento tão difícil que o país passa e que as cidades estão sentindo. E eu digo ainda mais que o maior presente que Itabirito vai ganhar esses 94 anos de emancipação política é justamente ter seu serviço de saúde, educação, saneamento, com a estação de tratamento de esgoto funcionando e funcionando bem, porque o que a gente assiste que na maioria dos outros municípios, infelizmente, esse serviço não acontece mais. E finalizo, senhor presidente, falando aqui com uma frase muito rápida, parabenizando, eu já tinha adiantado, a beleza do Teatro da PAI, fazendo inclusão social, mostrando o respeito ao próximo. A frase é o seguinte: simplesmente sensacional o Teatro do Cumba, que foi apresentado na Casa de Cultura na última semana. Sensacional, várias escolas municipais prestigiaram esse momento tão importante, que traz uma mensagem belíssima de respeito à diversidade, de inclusão social, de respeito ao próximo. Fica aqui meus parabéns na pessoa de todo o elenco, na pessoa do Davi, que fez a peça. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Agradecemos ao vereador Marcos, com a palavra do Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário Geraldo, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, demais pares dessa dignidade, funcionários da casa, imprensa, a todos que a nossa fala chegar. Boa noite.
Boa noite.
Senhor presidente, primeiro eu quero trazer aqui uma resposta, embora o Léo não esteja presente, mas ele colocou de forma cuidadosa e respeitosa na última reunião a situação daquela senhora que chama Heloísa, lá do Morada Viva. E até que nós tenhamos aqui uma saber de como acontecem as coisas, a prefeitura estava atrás da Heloísa para notificá-la para ela voltar para onde ela não devia nem ter saído. Porque ela ganhou a residência, ganhou, custo zero, saiu, disse que ia pintar o barraco, comunicou, pintar o apartamento, saiu, comunicou que ia sair e não se pode ausentar por 6 meses. E aí ela ausentou, a prefeitura estava atrás dela para notificar, porque ela tem que voltar. Fato que acontecerá essa semana, que ela pelo menos recebeu a notificação. E é interessante falar para os colegas que a secretária de assistência social, a Jussara, a competente Jussara, a dedicada Jussara, a disponível Jussara, ela trata todas as questões, em especial aqui o Morada Viva, com um carinho muito especial. Quando eu levei para ela a situação da Heloísa, ela falou assim: Arnaldo, ela precisa demais, nós temos que ajudá-la tudo que a gente puder. Ela tem que encaixar nessas regras. E tem outros casos, que vocês vão saber por aí, tem pessoas que estão recusando ocupar seu apartamento, mas também não abre mão para que outro que passe para outro. Então são casos que algumas posições que deverão ser tomadas, e falo com vocês, todos os casos do Morada Viva que tem que tomar qualquer decisão passa pelo Conselho de Habitação. Não é bel prazer, não é de qualquer jeito, não é porque não gosta de fulano ou de ciclano, são regras, regras claras que deverão ser seguidas. E todas essas decisões, todas passam pelo Conselho da Comunidade. Então tudo que acontece lá é respaldado, todas as decisões da Secretaria de Assistência Social é respaldado por esse Conselho. Então, para ficar claro, e só para entender aqui, porque às vezes a gente é procurado e as pessoas contam uma história para a gente que ela não é 100% certa. Aliás, fala nenhuma nossa aqui, nem de situação, nem oposição, nós não temos aqui 100% de certeza das nossas falas. Nós não estamos, digo até o contrário, nós não estamos 100% certos em tudo que a gente fala, como também não há ninguém que seja 100% errado. Então, o que acontece? Essa pessoa ficou ausente, foi notificada para voltar, está acontecendo agora e resolveu. Então não tem assim, tem que olhar com muito carinho, quero mobilizar todo mundo, quero fazer isso. Não, isso é questão de governo, isso é executivo. O que nós temos que ter é a consciência de sabermos, para essa e tantas outras situações, nós somos, assim, de certa forma, facilitadores, indicamos alguma coisa, mas tem questões na prefeitura que são situações de governo. Cabe a nós, vereadores, na pior das hipóteses, aliás, na melhor das hipóteses, indicar. E a verdade que eu penso, que eu imagino, ou que algumas pessoas me procuram, também não é verdade absoluta. Porque os olhos de quem procura, às vezes, quem procura, por exemplo, situação, ele vem trazer uma história de um jeito. Quem procura oposição, traz outra história. E aí a gente tem que analisar as histórias, porque na maioria das vezes é o que há esse embate nosso aqui, porque às vezes as histórias vêm cheias de paixão, cheias de rancor, cheias de revanchismo político. Tem gente que acha que a eleição não acabou até hoje. Tem gente que acha que nós temos que ter eleição de 6 meses. Acabou a eleição, nós não temos que estar aqui fazendo o nosso mandato para a próxima eleição. Nós temos que fazer o mandato para a próxima geração. Você ficar mandatos, como alguns vereadores aqui estão alguns mandatos, é consequência de um trabalho. Não deve ser um objetivo de político nenhum, que ocupa cargo eletivo nenhum, para assim, eu tenho que fazer isso porque daqui tanto tempo tem eleição. Ora, vamos desenvolver o nosso trabalho respeitando as competências. E aí eu entro aqui, já emendando a minha fala, na situação, realmente o jornal, o Wilson trouxe, foi até muito severo conosco aqui, sobre a matéria que ele põe, mas eu que gosto muito do Wilson, é um amigo pessoal meu, não me ofendo com aquilo que o Wilson colocou, não. Por que que eu não ofendo? Porque não expressa a verdade. Se ele estivesse falando a verdade, ainda assim não me ofenderia, porque a verdade não deve ofender ninguém. Como que a matéria que trata ali não expressa a verdade, então me ofende menos ainda. Olha bem, houve esse projeto que nós votamos contrário. Se amanhã ou depois o Toninho, o Dr. Ezio, o Renê, o Marcos ou outro vereador nosso entrasse, por exemplo, aqui, colocando uma matéria aqui que é muito conhecida por todos nós e uma pena que saiu, que seria aquela antiga educação para o lar. Aquilo era uma verdadeira educação nas escolas. Eram outros tempos que não tinha o celular, não tinha internet, ainda brincava de correr, jogava. Tinha uma educação para o lar. Eu fui aluno dessa matéria. Excelente. A gente aprendia, e assim foi no meu tempo, inclusive sentar à mesa. A gente aprendia noções básicas de higiene e tal, por aí afora. Tinha educação moral e cívica. Aí o Toninho entrou aqui com educação para o lar, o Dr. Edson entrou aqui com... Vou colocar o Dr. Edson até na outra aqui, Organização Social Política Brasileira, OSPB, que era uma luta para achar um professor, porque o professor tinha que ser necessariamente advogado, e na época não tinha tantos advogados assim. O Dr. Edson, com toda a sua sabedoria, já foi professor de OSPB, e tenho certeza que foi dos bons, porque mais ou menos está cheio de gente por aí. Foi professor, inclusive, do Toninho aqui, teve muita dificuldade, mas foi professor do Toninho. Educação moral e cívica, por exemplo, outra matéria, que também Ivaci e tantos outros bons por aí, que nos dava uma noção de pátria, porque o feliz é a pessoa que consegue colocar aqui a família e a pátria muito próximo, e Deus, quem tem esse tripé aqui, tá seguro. Então, olha bem, aí nós entramos com matérias aqui. Eu, por exemplo, acho que é necessário que as nossas escolas comecem a trabalhar, por exemplo, educação financeira. O grande problema de endividamento dos jovens, estão aí com o nome no SPC, por aí afora. Aliás, tem que saber quem que não está, né? Com o nome no SPC, com essa crise o negócio está feio. Mas o grande problema é que hoje você está dando uma criança, dando um afilhado, alguma coisa, R$5, eles já não querem mais não, eles já aprenderam 50 para cima, é uma onça, eu quero uma onça que não sei o quê. Então não se tem essa educação, isso. E outra matéria, e o Rocha acho que concorda comigo nessa situação, que seria educação para o trânsito. A gente só consegue mudar isso e começar, desde a do prezinho, alguma coisa, trabalhar essas matérias. Ora, nós pontuamos aqui o projeto do Ricardo, que, não é, que é um projeto bom, mas que talvez não fosse de iniciativa do vereador, e não é o vereador Ricardo, é o vereador Arnaldo, outro vereador. Essas outras matérias aqui, por quê? Quem tem que dá diretriz dessa situação nas escolas é a Secretaria de Educação, é a Secretária de Educação, ou o secretário, ou quem tiver por ali. A diretriz vem dali. Agora, nós podemos o quê? Indicar. Nós não temos problemas com leis. Nosso país não tem problema com lei. Nós temos lei demais. O que precisa é cumprir as que existem. Porque senão, a gente vota uma lei, aí vem o veto. Nós temos que acatar o veto. Vota outra lei, vem outro veto. Olha o tanto de veto que nós votamos aqui. É as malfadadas leis autorizativas, que não devia existir. Por exemplo, se nós fizéssemos aqui uma lei autorizativa, capitaneada aqui pelo presidente Zé Maria, colocando que toda sobra de dinheiro, por exemplo, que é repassado à Câmara, o Executivo estaria autorizado a investir na segurança. Nós ficaríamos bem. Ora, nós pegamos um dinheiro que não é nosso, que é um dinheiro da Prefeitura, é o dinheiro do Poder Executivo, e esse dinheiro nós autorizamos o Executivo a fazer alguma coisa. O que é que nós faríamos com isso? Só gracinha. É só para aparecer. Nós faríamos um negócio muito bacana aqui, aquele negócio todo, alguém que gosta, tira foto, põe, aparece por aí, põe a situação, e resolveu o quê? Nada. O Executivo define aonde ele vai pôr o dinheiro. De que valeu a lei autorizativa? Nada. Então nós não temos problemas com leis. O que nós precisamos é cumprir as leis que existem. Então essa é uma visão minha, até por eu não apresentar leis, não faço indicação, não faço requerimento, e não faço por quê? Eu vou lá, eu recebo a demanda, vou no local, peço, acompanho por aí afora. Eu acredito nisso. Certo ou errado, eu estou no meu quinto mandato. Respeito quem faz, quem escreve, quem pega carona no serviço do outro, um vai lá e faz, o outro tira foto, põe na frente. Eu respeito isso tudo, eu já vi tanta coisa aqui. Eu já vi o vereador colocando faixa em rua, obrigado fulano de tal, pelo asfaltamento da rua, e nem estava asfaltando ainda. Então a faixa chegou primeiro do que a obra. Ora, é uma iniciativa do executivo. O que nós precisamos é definir e deixar claro até onde vai a nossa competência. É isso que a gente precisa entender. O dia que nós conseguimos entender, e aí somos todos aqui, isso não é tristeza para um, alegria para outro. O dia que nós conseguimos aqui entender o nosso papel de legislador, fielmente aqui, nós vamos ter menos tristeza, vamos ter menos aborrecimento, menos dificuldade para poder interpretar algumas coisas e vão, de certa forma, imagino até ser mais produtivo. Um outro assunto aqui, se eu entendi bem, quando a Rose levanta, aqui é a situação de passar um cal ali naquela rua de Freio de Fora, né? Ô, gente, que bom que isso aconteceu. É muito feio você passar pela uma cidade, num centro aqui, tudo sujo. Se depender do morador, ele não vai colocar. E ali nós estamos no centro da cidade. Vão imaginar que alguém saiu de Belo Horizonte ou de qualquer um desses municípios nossos, veio participar de um evento no fórum, seja uma audiência, seja alguma coisa, sai e vê aquela sujeira, o que eles vão pensar da nossa cidade? Por exemplo, a prefeitura pinta, ninguém nunca falou isso aqui, o muro do ISAP. O muro do ISAP é particular. E não pinta para ver não, a entrada da cidade, deixar aquela fiura, aquela sujeira, principalmente da época de chuva, gente, é bom. Se você considerar que quem cuida do passeio e da rua é é a prefeitura, é o serviço público, aí vão considerar então que a prefeitura faz divisa com aquele morador, e como a parte de fora do muro é de quem cuida, é o vizinho que está próximo, que bom que pintou. Nós temos, porque tem uma turma que gosta do olho, outro gosta da remela, então assim, é pessimismo demais, qualquer coisa está virando pecado mortal. Não é a Rose trouxe alguém que procurou, ela tem que dar esse retorno. Mas assim, é muito pequeno pensar com a situação que fez para embelezar a cidade. É bom. Eu, por exemplo, fico alegre hoje quando eu ouvi a Itatiaia, que vem falando sobre alguma programação de Itabirito. É bom a gente ouvir isso. As pessoas estão longe, estão ouvindo, apesar de que tem muita gente que prefere divulgar que teve um tiroteio na praça tal e matou fulano, fez isso, aquilo, aquilo outro. É o ponto de vista. Até o pai que tinha dois filhos, um otimista e um pessimista. Ele, para falar assim, eu quero ver o que eu faço com esse otimista. Deu uma Ferrari para ele. Ele pegou a Ferrari e começou com um tanto de defeito. Ele pegou para o pessimista. Ele pegou o otimista, deu um pouco de fez de cavalo, embrulhou num pacote, entregou para ele. Ele abriu, começou a pular de alegria. O pai pergunta, o que é isso, meu filho? Ele vira e fala assim, ô pai, aonde está meu cavalo? É a visão. É assim, quem quer ver merda, só vê merda. Nós temos que entender a nossa cidade, vão amar a nossa cidade, vão divulgar as coisas boas, vão ter tolerância, vão entender que as coisas estão funcionando. Nós temos mola mestra na prefeitura, saúde e educação, por exemplo, que funciona. Nós temos algumas dificuldades, temos. Nós pegamos a escola do Bela Vista, por exemplo, que deve ter 25 anos, essa escola deve ter 25 anos, ela nunca sofreu uma reforma. Está programado para ano que vem uma série de intervenções, algumas coisas pontuais já são feitas, mas vai ter uma reforma muito grande para ano que vem. Você pega a escola, por exemplo, quando recebeu um presente de grego, que foi a escola na Amélia, entregaram uma escola que parecia um pardieiro. Já cuidou dela, já arrumou, agora já está com outra reforma, já mexeu no piso de novo. Então, assim, numa próxima fala, eu vou trazer pormenorizado essas situações das escolas, porque assim, precisa, todo lugar, na casa da gente, você acaba de construir uma casa hoje, no outro dia já tem alguma coisa para você mexer. O que não pode é ficar numa inércia, você tem que movimentar. Então assim, esse governo que me orgulho de fazer parte, tem enfrentado algumas coisas que todo mundo virou as costas. Por isso é que eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo e voltamos a falar em outra ocasião. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradecendo ao vereador Arnaldo. com a palavra, vereador Denilson Francisco Braga Rocha.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros da indilidade, servidores da casa, funcionários, público presente, imprensa e ouvintes do nosso, nossa transmissão pela internet. Boa noite a todos. Eu vou primeiramente começar com dois agradecimentos, né? Primeiro, um elogio ao Ézio Pimenta. Por que Ézio Pimenta, né? Uma pessoa extremamente atenciosa, competente, sabe o que está fazendo e tem uma escuta muito tranquila. Em todas as vezes que me dirigi a ele para fazer uma solicitação, para fazer uma sugestão, fui plenamente ouvido e, quando não tinha uma resposta de imediato, ligava para dar o retorno. Então fica aqui um agradecimento ao Ézio pela sua competência, pelo seu carinho, pela sua honestidade no trabalho. Uma outra situação, eu quero também falar de uma cena que eu vi hoje que eu achei bastante interessante, a canalização do córrego ali saindo do esgoto do Padre Adelmo. Chegaram as manilhas lá, né, Arnaldo? Os caminhões de manilha lá, e realmente precisava ali para fazer aquela drenagem ali, porque ali tinha um cheiro muito forte ali, e realmente vai ficar muito bom ali. Agora, eu quero falar duas sugestões, e depois eu quero fazer uma cobrança. A sugestão é, o Max falou aqui das campanhas, né, Max? As campanhas contra as queimadas, que precisa ser feita em caráter de urgência, para ontem, que já deveria ter sido feita uma programação, e a respeito do que vem aí, começa as chuvas e começa a campanha de prevenção contra a dengue. Ou a gente começa a falar do assunto, ou nós vamos ter muitos problemas a partir de agora com o período da chuva, que vai iniciar daqui a uns 15, 20 dias. E não dá para ficar esperando 15, 20 dias com esse monte de fogo. E parece que nós estamos em Sodoma e Gomorra pegando fogo, né? É uma coisa de louco. E o bombeiro não dá conta, apaga um foco, começa outro, vai lá no Cristo, anda, apaga fogo, começa outro, foco em cima de foco, ninguém dá conta. E não é a experiência exclusiva de Tabirito, não. A Serra do Rola Moça, vocês viram aí a experiência, também está pegando fogo no estado, nas unidades de conservação, mas vamos cuidar do nosso município aqui, precisamos ter uma ação mais integrada e um plano emergencial para esse momento de queimadas em Tabirito. Agora, eu quero dar duas sugestões a respeito da obra da Praça da Estação, que por sinal está ficando muito bonito e era necessário que fosse feito. Primeiro, sugerir que quando terminar a obra, faça na travessa Dr. Hélio Bastos, a de cima, a rua de cima, que ela está precisando em caráter de urgência. E, né, também tem 17 anos daquela rua lá e precisa de uma intervenção. E um detalhe, duas sugestões. Primeiro, eu acho que foi um erro estratégico abrir a linha férrea para o trânsito, porque o Pipa não dá conta. Sábado, domingo, feriado, de noite, uma poeira no centro incontrolável. Não tem condição. Eu acho que poderia ter sido usada a rua Dr. Hélio como uma alternativa, e não precisaria ter aberto, acho que teria menos transtorno de poeira. E segundo, os semáforos estão ligados. Quando o sentido de trânsito foi modificado, os semáforos continuam ligados, e poderia estar intermitente, porque você garante mais fluidez. O sinal intermitente, ele só te dá um sinal de alerta e prevalece as regras de circulação de direita. Então ainda há tempo, apesar de já ter 70% da obra já quase concluída, acho que ainda há tempo para minimizar um pouco esse impacto. Vai ficar essas duas sugestões para a gestão. E vou aproveitar também para fazer agora duas cobranças, na verdade falei uma, mas são duas. Uma é a respeito da licitação dos táxis. Nós fizemos a votação aqui da lei, né, no final da gestão passada, né, no mandato passado. Foram feitas várias erratas no processo licitatório, o processo ainda não aconteceu, precisa acontecer, né, os taxistas estão cobrando, inclusive porque as documentações já venceram, as certidões têm validade de 3 meses, aí tiraram certidões, fizeram atestados, aí tudo, documentação toda já venceu, tem que fazer tudo de novo, e o processo foi interrompido, e, segundo me falaram, 7, 8 vezes o mesmo processo. Então, né, tem que resolver a situação da licitação dos TACs. É, e uma outra é a respeito da subvenção 2017. Olha, gente, falar aqui dos eventos, bonito, a gente gosta de festa, é importante ter festa na cidade, mas nós precisamos pagar a subvenção das entidades culturais de Itabirito. Coral Libre Cantar funcionando precariamente lá, só não fechou as portas porque o espaço é cedido pela prefeitura lá na fábrica, né, a sede provisória. O Canarinhos da mesma forma, porque é a sede própria. As bandas de música numa mesma dificuldade, nenhuma entidade cultural recebeu a subvenção 2017. Nós entramos em setembro. Nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. Se não pagar rapidamente, eles não conseguem atingir o objetivo que é o plano que é elaborado, o plano de gestão para a aplicação da subvenção 2017. Eles estão com professores atrasados, professores sem receber, né? Tem problemas estruturais com água, com luz, com telefone, uma série de estruturas, as entidades precisam receber a subvenção 2017. As bandas de música, outro dia conversando com um músico, ele falou assim, ah, está numa situação tão crítica que a gente está querendo não ir mais no domingo, é dia de banda, não está querendo ir no desfile de 7 de setembro, por quê? Nós não recebemos e nós estamos sem condição de dar manutenção na entidade funcionar com a regularidade dela. Então fica aqui um apelo, Arnaldo, a você, ao Max, para que se priorize o pagamento da subvenção 2017. Não estou falando das associações, não estou falando do time de futebol, estou dizendo das entidades culturais pedem socorro com relação à subvenção 2017. Tá? Então fica aí o meu registro.
Rocha, você me dá uma parte, por favor?
Tudo bem.
Eu até ia te pedir uma parte para falar do desvio do trânsito ali. Na verdade, aquela rua lá de cima, Zé Ferreira... Hélio Bastos. Como ela está muito irregular, os condutores estão usando quase que é o meio dela para passar. Então, começou a tentar desviar, estava dando muito problema, aí voltou para baixo. E realmente o Pipa não está dando conta, principalmente sábado e domingo. Engraçado que eu passei lá sábado, quase que atrás de um Pipa e já tinha poeira. Realmente é uma loucura. E a rua de cima, parece que aquela estrutura vai fazer uma sondagem, se ela aguenta fazer o que fez embaixo, que parece que não aguenta. Então vai ter um paliativo, mas talvez não seja um trabalho igual fez embaixo. Nós observamos ali que tirou uma camada muito grande, está pondo muito material, imaginava uma coisa, mas a situação era mais complicada. E das subvenções, eu também fui procurado, curiosamente, hoje, a esse respeito, e tem que ter uma decisão, até para falar assim, se não for pagar, que fale também que não vai. Porque senão, paga agora mais para o finalzinho, eles têm que começar a correr atrás de nota, aí uns vão ter que ficar inventando uma prestação de conta, e aí você compra o que não precisa, faz uma série de coisas. E eu quero só me comprometer aqui de fazer vou ter uma conversa com o Alex sobre isso e vou trazer essa informação, porque realmente não pode deixar para pagar muito para o fim do ano. Senão você tem que inventar uma prestação de conta, coisa que muita gente já fez no passado, e só vai gerando mais problema. Realmente eu também fui procurado por esse assunto e preocupo.
Obrigado.
Rocha, já tem um tempinho aí, já terminou, você me permite uma parte?
Tem a pauta aqui ainda, mas dá para falar.
Não, então eu prefiro que a Vossa Excelência complete para não tomar seu tempo. Se der tempo, eu faço a parte. Fica à vontade.
Se você não for demorar muito para fazer de uma vez, porque eu vou encerrar daqui a pouquinho, eu vou para o cenário nacional daqui a pouquinho.
Só rapidamente, vou tentar resumir. Sobre a dengue, já existe toda uma programação, Rocha, e está tendo já essa prevenção ao longo de uma campanha permanente. Também fiquei preocupado com o período de chuva que se aproxima. Sobre a questão das subvenções, a Arnaldo já colocou aqui também, é importante falar que houve uma queda muito significativa nesses últimos meses de 1,5 milhão. Existia uma programação, parte da Fazenda, que a liberação vem da Fazenda, evidentemente com a diretriz da Secretaria de Cultura, e isso atrapalhou essa programação. Agora realmente vai ter que ter uma definição. Por isso a importância também de investir em alguns eventos, como o Julifest, que traz retorno, como trouxe, no caso, para associações de bairro, quase 2 milhões aí de faturamento. E alguns outros eventos que a gente pensa que vai ter um retorno até então, até liberar essa subvenção para as entidades culturais. Mas houve realmente uma queda inesperada que atrapalha todo o planejamento. Mas acredito que no próximo mês haverá de ter uma definição. O Arnaldo já se comprometeu, coloco também à disposição como membro aí da Educação, Cultura aí da Casa. Muito obrigado.
Tá bom. Agora falando do nosso cenário, a CNBB está promovendo o Brasil inteiro no dia 7, o Grito dos Excluídos. Aqui no caso, a nossa região aqui, a Arquidiocese de Mariana, vai ser em Congonhas. Porque segundo a CNBB e nós, trabalhadores, não temos o que comemorar no 7 de setembro, não. Olha, 14 milhões de desempregados, ataca as populações indígenas quilombolas, aos direitos dos trabalhadores da CLT, a nossa aposentadoria, a entrega da Amazônia para a exploração estrangeira das empresas aí, exploração mineral, áreas de preservações, inclusive dentro de algumas áreas do Amazonas, inclusive reservas, entrega da Eletrobras, dos aeroportos, da Petrobras, das privatizações de maneira louca que o governo está fazendo, rombo do governo esse ano Temer, 160 bilhões a previsão do rombo, perdão das dívidas das telefônicas, a compra dos parlamentares, nós vimos a vergonha da denúncia que foi feita ao presidente, a compra dos parlamentares, desse governo que está aí moral e legítimo. E dia quinta-feira, dia 31, comemorou um ano do golpe do impeachment contra Dilma Rousseff. Olha, congelamento dos investimentos na saúde e educação por 20 anos, corte no FIES, corte no ProUni, fim do programa Ciência Sem Fronteiras e, por último, que não dá para engolir, corte de R$10 no salário mínimo, a previsão para o ano que vem. Aí quando eu vim aqui ano passado e falei assim, gente, é golpe. Muita gente não entendia. O golpe não foi contra o PT, não foi contra a Dilma, não. O golpe foi contra a população, foi contra os trabalhadores desse país, foi contra a nossa aposentadoria. Então, não temos motivo para o 7 de setembro, com todo respeito, que é o nosso calendário da comemoração da independência do Brasil, né? Independência, entre aspas, emancipação política de Itabirito, nós não temos muito o que comemorar, não, tá? Vamos seguir em frente, né? Mas o cenário não é nada promissor, não, né? Mas dias melhores virão, né? A gente espera, e ano que vem tem eleição, a gente pode mudar essa história. Muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Rocha. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações. Votação em bloco dos senhores vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Geraldo Gonçalves Mendanha, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. São objeção aprovada em bloco de indicações de todos os vereadores.
Senhor presidente, os requerimentos, da mesma forma, serem deferidos ou indeferidos em bloco dos senhores vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques e Ricardo Luiz Oliveira.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de Lei nº 42/2017 dispõe sobre critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador José Maria Gonçalves dos Santos, em primeira votação e discussão. Vamos para a votação dos pareceres.
Projeto 42/2017, na mentoria, eu passo a presidência, vice-presidente Rodrigo Campos Salles.
Boa noite a todos. Projeto de Lei 42/2017, de autoria do vereador José Maria.
Só está lendo aqui primeiramente os pareceres aqui. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para votação em plenário. É a primeira votação dos pareceres, depois do projeto.
Os pareceres estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação, pareceres aprovados. Agora vamos à discussão do projeto. A votação. Sem manifestação, votação aprovada. Passa a presidência ao vereador José Maria.
Agradecendo ao vice-presidente Rodrigo. Vamos agora para a votação dos projetos em pauta.
Projeto de lei número 43/2017 dispõe sobre a criação do programa Empresa na Escola no município de Itabirito, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão e votação. Vou estar lendo aqui os pareceres para serem aprovados primeiro. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para a votação em plenário, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar para a votação em plenário, senhor presidente. Primeiro a votação dos pareceres, depois do projeto.
Está em discussão e votação dos pareceres. Comissão de Legislação e Justiça. Está em discussão. São aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 43/17, de autoria do vereador Antônio Oliveira Bosco, em primeira discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente, só vou fazer um comentário bem rápido aqui. Arnaldo falou, Arnaldo fez, em cima do comentário que Arnaldo havia feito, todas essas matérias que se referem à grade curricular, elas são orientadas pelo PCN, que é o Parâmetros Curriculares Nacional. Então, dentro do PCN, o que acontece? Você tem as áreas do conhecimento, né? Ciências humanas, exatas e biológicas, e dentro da área você tem as disciplinas que são determinadas ali. Todos os temas recorrentes que não estão na grade curricular são tratados como temas transversais. É o que Arnaldo sugeriu, por exemplo, a questão da educação para o trânsito, a questão do empreendedorismo, a questão do meio ambiente. Se não existir uma disciplina específica, né? Porque ela requer aprovação, requer diretrizes do governo, ela pode ser trabalhada como tema transversal em qualquer disciplina afim. Então foi só para, porque Arnaldo comentou aquela hora, só para a título de ilustração, a questão dessas demandas que extrapolam a grade curricular e que não impede de ser trabalhada nas escolas como tema transversal, que é o que orienta o PCN.
Ô Rocha, só dentro da discussão, senhor presidente, mas está em discussão 43, né?
Isso.
Está falando em referente a 44, doutor Edson. Nós estamos no 43. Não, porque o 43, no meu entendimento, ele vem permitir, do vereador Toninho, Antônio Bosco, ele vem permitir que as empresas da nossa cidade possam contribuir na parte de infraestrutura dos municípios, das escolas municipais. Eu achei interessante, claro que cabe uma análise do executivo pela questão da competência, que a gente sempre discute aqui, como foi o caso do projeto anterior do Ricardo, que inclusive veio com o parecer do jurídico da casa, contrário à competência, nós trouxemos para o plenário e percebemos realmente que tinha uma invasão e votamos contrário. Mas nesse caso aqui, eu entendo que é uma forma, viu, Toninho, quero até lhe parabenizar, que dá uma possibilidade das empresas de nossa cidade contribuir com as escolas municipais no sentido da infraestrutura. Ora, nós sabemos, por mais que a prefeitura tem investido, e eu acompanho mais de perto, até por obrigação do cargo, essa gestão passada e atual, a educação, ela tem que, ela é responsável por 37 unidades, não é brincadeira. O vereador Arnaldo comentou muito bem, na nossa casa, se chegarmos agora, não tiver nada para fazer de manutenção, tem alguma coisa errada. Então, a educação, ela é responsável por 37 unidades. E olha, que podemos até apurar, eu como membro da casa, da Comissão de Educação e Cultura, já tivemos mais de 50% tendo uma intervenção da prefeitura, sem considerarmos que tivemos aí várias inaugurações de escola, Manuel Salvador, Escola do Corpo de Bação, Olímpia, Geraldo Saulinha, Olímpia Paranhos, Morão Malheiros, Olímpia Morão Malheiros, obrigado. O IEF, Senai, a Escola de Acuruí, fora as inaugurações que nós tivemos. Então, o que eu estou querendo falar? Por mais que o município invista, o momento é muito melindroso, nós sabemos que não está tendo um repasse adequado pela União e nem pelo Estado, que estão falidos, que estão falidos. E a sobrecarga vem toda no município, toda na prefeitura. Ora, o que a gente tem que louvar é que uma educação Tabiri tem de primeira qualidade, comprovada, e que não fica nada a desejar das escolas privadas. Essa é a prioridade maior, manter o modelo pedagógico do município. Agora, realmente está pesado no momento, porque não há um repasse pelos fundos da educação, pelo PAR, adequado para a manutenção das escolas. A UCEMA é um exemplo disso. Foi conseguida aí a quadra, porque a prioridade não foi do município, foi a quadra, foi feita a quadra. Agora já está licitando toda a reforma do UCEMA ali e ainda vai ter contrapartida do município. Então, Toninho, eu entendo que esse projeto é interessantíssimo, porque saímos da crítica pela crítica e coloca-se a crítica construtiva de apresentar um projeto dessa matéria que proporciona às empresas privadas do município, seja de qual for, de qual porte, contribuir diretamente com a infraestrutura da escola. E a contrapartida, Toninho, é, pelo que eu vi, a empresa fazer a sua propaganda, fazer o seu marketing junto aí ao município, junto inclusive no âmbito escolar. Só sugiro, mas eu acho que aí foge a nossa competência, Toninho, que eu entendo que inclusive teria que ter uma redução aí para essas empresas de impostos, que seja de IPTU, que seja de ISS, quando forem prestadores de serviço. Porque o ganho ainda é maior, nesse contexto que o Rocha acabou de colocar aí na sua palavra final, que nós não precisamos de ter ilusão, que não vamos sair dessa crise a curto prazo, não. E o grande desgaste está ficando é no âmbito municipal, que é muito fácil falar as coisas, mas quem paga é o município, porque não vem o repasse. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo, Toninho, porque eu entendo o seu Rocha. Esse, especificamente, ele não invade essa questão de matéria. Do doutor Edson, cabe a discussão. Esse do Toninho, ele vem com uma prerrogativa diferente. E eu faço votos, evidentemente, falando que cabe análise do jurídico da prefeitura de um veto ou não. Mas o entendimento nosso, respeitando e confiante na competência do jurídico e da Câmara, o projeto cabe aprovação, que será de grande ganho. Independente se haverá contribuição das empresas privadas. Mas eu acho que é um canal que se abre importantíssimo e que cabe aprimoramentos. Então, parabéns, Toninho. Era esse meu comentário dentro da discussão.
Max. Ok, Max. Toninho, rápido. Inclusive, o Toninho teve com a gente na reunião de comissão, ele explicou, enfim, não ficou dúvida, né? Realmente, ele não se diz respeito à grade curricular. Inclusive, Max, ele é pertinente, ele é, do ponto de vista jurídico, ele cabe, sim, porque ele é uma PPP, né? Você faz como via PPP, uma parceria pública-privada, onde permite o investimento de iniciativa privada no setor público. Agora, a ideia do Toninho, ela é muito boa, por quê? Porque ela, além dela abrir essa oportunidade da empresa dar uma contrapartida na sua responsabilidade social com o município, ela vai ter a publicidade dela como retorno para a empresa, como uma empresa socialmente responsável pelo município. Toninho, parabéns.
Ok.
Nossa bancada é a favor.
Certo. Max, tenho que agradecer a você pela oportunidade e dizer que eu ia falar, você foi sua, saiba as palavras. Realmente você falou tudo que eu precisava estar explicando para as caros amigos vereadores e também vereadora Rosa. Eu espero que, da melhor forma possível, possa estar passando esse projeto, porque realmente que as empresas da nossa cidade podem estar participando nas escolas, dando uma oportunidade melhor para todos os alunos, para todas as pessoas, da melhor forma possível. Eu te agradeço muito pela oportunidade e você ter adiantado o que realmente ia falar. Muito obrigado a vocês.
Senhor presidente, também só dentro, só uma informação aqui que eu tenho aqui, é que, por exemplo, a escola lá no Laura Queiroz, eles estão para fazer mais 4 salas. E esse assunto já está sendo discutido dentro da Desito, para achar parceiros ali para poder abraçar a causa e fazer isso. Então, assim, tudo que tu está falando aqui vem, tanto o projeto Toninho vem abraçar isso, como já pode acontecer também, até sem o projeto vem dessa segurança maior. E aí eu entendo quando o Max fala dessas empresas até ter um desconto de IPTU, de alguma coisa, eu sou, nesse ponto, ainda que possa ter um ganho aí, radicalmente contra. Eu acho que as empresas têm que investir, por exemplo, ajudar numa escola, ajudar assim, ela tem que entender que ali é uma doação que ela está. Quando você deixa de você cobrar um IPTU, cobrar alguma coisa para ela abater, aí eu acho que é uma incompetência do executivo abrir mão de administrar seu próprio recurso. Porque se esse valor é abatido ali, eu acho que é melhor ele recolher o imposto e lá e fazer do jeito certo. Mas eu entendo quando o Max fala, porque de repente o cara tem um abatimento aí de R$1.000, por exemplo, e vai investir 30 mil por aí afora, é uma forma de incentivo. Mas eu tenho um pensamento um pouquinho contrário, quando você dá muita isenção, embora isso, diríamos, que de repente era uma contrapartida do município para estimular essa empresa, como acontece na doação de imposto de renda, quem quer doar para as entidades, por aí afora, mas eu tenho uma versãozinha, uma restrição quanto a isso. Mas hoje já está na prática sendo aplicado o projeto do Toninho. Em aprovado, vai só somar mais a esse conjunto de possibilidades aí para essas empresas. Muito obrigado.
Senhor presidente, dentro da discussão também, gostaria aqui, né, de parabenizar o Toninho, e quando a gente vê que o projeto do Toninho é totalmente diferente do outro projeto que foi passado com relação à grade curricular que a gente tem que estar endossando, e dizer, Toninho, que realmente a dificuldade que está passando, a gente sabe que o município, não só o município, todo o Brasil, mas a gente achar empresas que chega e abraça uma causa, como apoiar um projeto no Laura, que seja no Bela Vista, que seja numa escola rural, que seja no SEMI, aonde que ajude o município a isentar o município. Falou assim, ó, essa reforma pode deixar que eu vou apadrinhar essa escola e a minha empresa vai fazer toda a reforma dela. Enquanto a partir da onde que a gente tem que colocar, que fique aqui, eu com o projeto na mão, gostaria só de ler o parágrafo único aqui, que compete à Secretaria Municipal de Educação padronizar o tipo de publicidade permitida na instituição de ensino, como delimitações de tamanho e a quantidade de propagandas permitido à empresa doadora. Então, quer dizer, não tem nada a ver com relação a estar aumentando a grade, mas sim liberar, autorizar o município, e ainda é um projeto autorizativo ainda, sim. Você não está impondo nada, você está autorizando o município que faça e que feche contrato com essas empresas, que são várias empresas, a gente sabe das demandas, que às vezes tem alguma coisinha ali na determinada escola, que é o mínimo que precisa de ser feito, igual o próprio Arnaldo disse, às vezes fazer duas, três salas lá, e às vezes a gente sabe, muitas das vezes, o processo licitatório tem que ser aberto, é colocado todo, a gente sabe a burocracia das leis que tem hoje, que o município é obrigado a passar por isso, e muitas das vezes uma empresa chegar lá e falar, não, pode deixar que essa parte aqui eu vou fazer, e fica muito mais fácil, as coisas agem muito rápido. Então, fica aí e pode ter certeza que você tem o meu voto também.
Muito obrigado, Geraldo. Ô, Toninho, queria deixar aqui os parabéns. Acho que realmente é de extrema importância mesmo. E a questão das escolas, né, a gente vendo aí algumas necessidades, inclusive tem escola aí que o dinheiro que é arrecadado na vendinha se construiu pedaços de muro, né? Então é uma coisa que pode ser evitado, né? Já que temos a secretaria competente e agora esse projeto no qual autoriza, né, a parceria com as empresas, talvez essas questões não sejam necessárias mais. Então deixo aqui os parabéns a você pelo projeto.
Ok, muito obrigado, Ricardo.
Só um minutinho, desculpa aí, mas é porque, não, Tony,
tava não,
o Ricardo tocou numa lendo questão aqui que a gente já vem, o próprio Ricardo Francisco aqui, a gente já via labutando junto com a Ana, já existe uma legislação estadual que proíbe a comercialização nas vendinhas, nas escolas. A gente tem visto, tem feito, de certa forma, uma vista grossa, né? O próprio município não tem assumido isso, porque ele entra na escola, na verdade, como um recurso de caixa 2. Caixa 2 por quê? Porque não é dinheiro contabilizado, que é um dinheiro específico de vendinha. Mas já existe uma legislação no Estado que proíbe, inclusive as escolas estaduais hoje são rigorosamente fiscalizadas e não pode comercializar nenhum produto que a gente considera guloseimas, né? Vamos dizer assim, nas escolas, porque não é saudável, é contra a questão da alimentação natural, da alimentação saudável, sem acompanhamento de nutricionista. Então, só para te ilustração, Ricardo, é porque, inclusive, a gente precisa debruçar sobre esse tema aqui, e a gente queira ou a gente não, mais cedo ou mais tarde, nós vamos precisar tocar nesse assunto aqui e formalizar, talvez, essa proibição desse comércio, da vendinha na escola.
E que mais cedo ou mais tarde, que seja bem mais tarde, porque esse dinheiro salva as escolas. Todo mundo que mexe com escola, que já esteve lá, nem que seja merendando, isso é a salvação das escolas, coisas que dependem de uma burocracia danada para você conseguir aquele dinheirinho lá. Né, que seja mais tarde.
Senhor presidente, só reafirmando aqui, o projeto do Toninho ele não prevê a renúncia, só para deixar claro, né, não prevê a renúncia fiscal, mas eu entendo a posição do vereador Arnaldo e a respeito, né, essa posição contrária, mas é apenas a caráter sugestivo e dada a experiência da gente já de conviver com algumas empresas. Dou exemplo da Desita, né? A Desita, quando não tinha uma contrapartida, quando não era uma OCIP, ela captava, não vou falar um número aqui atualizado, que eu não lembro, X aí em projetos sociais, projetos de desenvolvimento econômico. Quando passou a ser OCIP, que permite um abatimento de 32% do imposto de renda, ela não dobrou não, ela aumentou 10, 20, 30 vezes. É um estímulo mesmo, como o Arnaldo falou, de repente abate em R$1.000 de IPTU, mas capta 30. Se você não tem esse abatimento, o que a gente vê de experiência na prática aí, o valor captado é muito pequeno. Por mais que haja a boa fé das empresas, a questão da responsabilidade social, se você não tem um incentivo, você acaba ficando muito com uma captação muito pífia, muito pequena. E aí você prefere captar R$1.000, R$2.000, ou captar R$100.000 e abater R$1.000. Então você acaba no saldo aí, compensa. Essa que é a lógica. Mas evidentemente que cabe uma análise aprofundada aí no sentido da renúncia fiscal. Isso é no segundo momento, dada a experiência vivida com a empresa, que a gente sabe que lida com isso. Não, volto a falar, não por causa de má fé das empresas, mas sim pela questão da responsabilidade social. Só para clarear isso aí, e o mais importante, o do Toninho não tem renúncia, né? Nesse momento é muito bom.
Vamos agora à votação e discussão do projeto 43/17, de autoria do vereador Antônio Oliveira Bosco. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto 43/17.
Projeto de lei número 44/2017, institui a semana de orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Em primeira discussão, na qual tem que ser aprovado primeiro os pareceres das Comissões de Legislação e Justiça, encaminhar para votação plenário e também a Comissão de Serviços Públicos Municipais proceder para votação em plenário também.
Está em discussão os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Estão em discussão. Estão em votação os pareceres. São objeção, aprovados os pareceres. Projeto 44/2017, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, em primeira discussão e votação. Está em discussão.
Senhor presidente, doutor Edson, primeiro, eu estava observando aqui, tanto o seu projeto como o do Toninho não fala de grade curricular, né? Um é apoio de empresa em reformas e modificação, e o seu fala especificamente da criação da semana, né? Da semana de orientação profissional. Importantíssimo, porque do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, não existe experiência nesse sentido de semana. O que existia eram ações isoladas de escolas, através do programa de desenvolvimento econômico, algumas ações de gestão, de empresa, de 5S, né, algumas questões que já eram trabalhadas em algumas escolas, né, principalmente nas escolas do município. E as universidades abriram, né, já existe hoje de maneira muito forte a mostra das profissões, né, inclusive a UFOP todo ano oferece no calendário dela as visitas, os alunos do industrial, do intendente, do segundo grau que já vão prestar vestibular, já vão para esse encaminhamento. É importante a sua iniciativa no nono ano já, no caso aí no oitavo, nono ano, para que já crie uma diretriz, inclusive para a formação de mão de obra técnica, se isso for necessário, IFMG, para discutir na carreira. Parabéns pela iniciativa importante.
Obrigado, Rocha. E a gente deixou essa questão aqui em aberto, e cada escola pode trabalhar da maneira mais efetiva.
Okay. senhor presidente, a discussão é nesse sentido mesmo, que eu achei interessante, até para conhecer o mercado de trabalho, né? Porque às vezes eles chegam no nono ano sem muito conhecimento no mercado de trabalho, sem saber quais são as oportunidades, como tem o menor aprendiz aí para entrar. Então eu também achei, já tinha comentado dentro do APATE, doutor Edson, mais uma vez parabenizado, viu, doutor Edson? Também não foi feito de uma forma enlatada, né? Isso que o senhor está falando, Vossa Excelência está comentando, né? Ela dá uma margem para a escola trabalhar sem ser uma forma engessada. Isso também acho que é relevante.
Trabalhando uma questão macro, como o Rocha falou, a gente pode pensar nessa ideia, né, de criar uma semana maior com todas as instituições envolvidas. Espaço, né? Espaço não falta, né, Rocha? Espaço físico, e pode também ser trabalhar de maneira individual em cada instituição, em cada escola.
Está em discussão o projeto 44/17, autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Está em discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. São direção aprovada em primeira discussão e votação, projeto 44/17.
Projeto de lei número 45/2017. Denomina ruas do loteamento residencial Belo Monte, neste município. De autoria do vereador Renê Américo da Silva, em primeira discussão e primeira votação. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhar também para votação em plenário, senhor presidente. Primeira votação dos pareceres.
Está em discussão os pareceres. Comissão de Ação de Ação de Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a votação e discussão do projeto 45/17, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Está em discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. São direção aprovada em primeira discussão e votação. Projeto 45/17, de autoria do vereador Renê Américo da Silva.
Agora, senhor presidente, vamos para a votação em bloco dos pareceres da comissão de redação final dos projetos de resolução. Examinamos os projetos de resolução número 2/2017, 03/2017, 04/2017, 05, 06, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14/2017, de autoria dos vereadores. Verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos que deve parecer como final da redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja promulgado. Então, votação em bloco dos pareceres das comissões de redação final, que é composta por Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Está em discussão o parecer da redação final, composto pelo vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques. Está em discussão. Está em votação. Senhor presidente, são aprovados os pareceres em redação final.
Senhor presidente, agora projeto de lei número 47/2017, declara de utilidade pública a associação Rompendo Barreiras, de autoria do vereador Átilas Dias de Moraes. Matéria nova, deve ser encaminhada para as comissões competentes.
Projeto 48/2017, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, será encaminhada às comissões competentes.
Projeto de lei número 48/2017, denomina o Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Maria Loura, de autoria do Executivo. Deve ser encaminhado também, senhor presidente, para as comissões competentes.
Projeto 48/2017, de autoria do Executivo, também será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de lei 49/2017, autoriza a instituição do Programa Municipal de preparação para ingresso no curso superior para estudantes de baixa renda no município de Tabirito e dá outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Matéria nova nessa casa também, senhor presidente.
projeto, deve ser encaminhado para a comissão competente.
Projeto 49/2017, de autoria do vereador Ricardo de Oliveira, também encaminhado às comissões competentes.
Senhor presidente, só há tempo ainda, no próximo dia 11 de setembro, vai ser realizada a reunião solene, né, com todos os homenageados que foram aprovados aqui na reunião, nos projetos de resolução de número 02 a 14. Então, só para poder estar colocando que na próxima reunião, no dia 11, será a reunião solene, onde que todos os homenageados receberão aqui as suas honrarias. E sendo hoje, senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Agradecendo a presença dos vereadores, público presente, Rose. Sendo essa matéria, eu declaro encerrado o trabalho de hoje. Fiquem todos com Deus e boa noite.